Você disse que queria a sua amiga mais antiga.
Quando eu te pedi pra falar, você era uma 4.2, tá? A autenticidade de uma 4 e poucos do meu passado em um evento desse calibre deu um resultado fantástico em todas as simulações. A previsão era de um aumento de prestígio de no mínimo 0.2, mas agora você é uma sub-3. Desculpa. Isso já é baixo demais, de verdade. Isso pega mal pra gente.
Então era só uma questão de números?
Ah, não vem com essa. Era números pra nós duas. Você queria aqueles votos prêmio. Não tenta negar. Você não conseguiria sozinha, sejamos francas.
Ah, eu... Eu vou conseguir esses votos.
O quê? Você vai aparecer aqui e tentar fazer as pessoas gostarem de você?
Exatamente. Eu vou aparecer e fazer o meu discurso.
Não, não vai.
Ah, eu vou sim. Eles vão me encher de estrelas quando me ouvirem. Todo mundo vai chorar pra caralho.
Vai! Embora!
Alô?
Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, se preparando para matar barata com armamento militar, estão Tibério Velasquez.
Você sabe como é que é o nome dessa série lá em Portugal?
Ai, meu Deus, qual?
Espelho Negro.
Cara, mas por que que seria em Portugal, cara? Isso é uma tradução literal, não tem nada de português.
Ué, é português, entendi, Espelho Negro.
É porque tá mostrando preconceito contra os lusitanos, que tem que ter uma coisa burra pra ser dos lusitanos.
Mas ele traduziu certo.
Quer dizer, a piada do Tibério tão ruim deu a volta e ficou boa. Isso você quer comer, gente?
A gente salvou a piada do Tibério.
Fernando Caruso.
Fala, galera. Tô ansioso pra falar da terceira temporada, porque nessa temporada tem um episódio com uma das minhas bandas preferidas, o Kid Abelha.
Ai, meu Deus. Elvésio Parente.
Cara, eu tô bolado, porque outro dia minha mulher me pediu pra matar uma barata. Eu peguei o chinelo, matei a barata, depois eu vi o episódio do Black Mirror e agora eu fiquei pensando, será que eu matei uma barata mesmo?
Ou era uma pessoa minúscula, isso? Você acha uma que...
É, pois é, e tem alguma coisa na minha cabeça dizendo que aquilo é uma barata, não sei.
Cara, vou te dizer, se quando você for matar a barata, você deu uma chinelada nela e ela falou, ai caralho, não bate chinelo na minha cara, talvez... Ela não fosse uma barata.
De repente você descobre que você matou o Harry Pin, né?
É. Se a barata que você tentar matar calçar o chinelo que você usou pra tentar matá-la, é uma dica.
É porque tem algo errado.
Mas é possível, né?
Pô, o nome desse episódio tinha que ser Kafka, né?
E novamente, Anderson Gaveta, da Gaveta Filmes.
Olá, pessoas! Eu tô aqui mais uma vez pra falar que eu vi todos os episódios da terceira temporada e vou falar com muita propriedade de tudo. Peraí, peraí.
Mas você viu todos acordado ou teve alguns que você viu dormindo?
Então, eu assisti enquanto estava na Campus Party.
Sei.
Na minha cabeça, eles são maravilhosos.
Uhum. Ele só ficou dividindo o tempo entre assistir um pouquinho e olhava pra Batalha de Robôs, né, que ele estava narrando.
Batalha de Robôs, é. Só um. Foi só um episódio aí que eu dei uma leve...
Uma leve desmoecada, é isso?
Uma leve dormida. Mas nada, não. É injustiça com essa série.
E você vai descobrir qual é assistindo o episódio de hoje.
Exatamente.
Ô, Gaveta, é aquele que você piscou o olho e de repente você pensou, ué, só tinha 20 minutos?
Exato.
Mas vou te dizer que essa temporada toda aí, cara, tirando o primeiro episódio, se você dorme no início e assiste só o final... É bem mais fácil de entender,
pois
cara.
Pois é.
Todos os episódios têm uns 20 minutos de que porra é essa. Coisa só do primeiro.
É verdade. E Diogo Bob, do podcast Galera do Hall.
Fala aí, galera. E olha, realmente não mudaram o elenco. Eu tô abismado com isso.
A gente tentou porque tentou chamar o Voltor, mas ele não podia. Aí, enfim.
Deram mais uma oportunidade, né? Vamos ver se o Gaveta e o Diogo agora agregam alguma coisa nesse podcast.
Não vamos.
Já dando spoiler.
Essa é a parte 2 de 2 do tema de Black Mirror. No episódio anterior, a gente falou sobre os 7 episódios das duas primeiras temporadas e agora, finalmente, chegamos na melhor de todas, a terceira. Se você não ouviu a parte 1, dá uma olhada aí no seu agregador de podcast ou pega o link direto aqui no post. Vamos aos novos episódios, então, depois dos e-mails. Música. Rogério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
O primeiro comentário que a gente tem aqui é do Apolo Lemos Comentários, né? Entendeu? Ele escreveu lá no podcast 2.com.
Não, fala o sobrenome dele direito, cara.
É Apolo Lemos só, pô. Ele escreveu lá no podcast 2.com.br sobre a primeira parte do Black Mirror. Ele começa assim, bem calmo, né? Caralho, mané, Black Mirror!
Um monte de exclamações. É,
foda demais. Tinha as três temporadas baixadas aqui.
Compradas.
Tinha as três temporadas aqui compradas na Netflix, mas só tinha visto a primeira e a segunda. Ufa, não peguei spoiler. Já comecei a terceira temporada pra quando sair a segunda parte, já está tudo nos conformes. Meu episódio favorito, até o momento, é o da Lente Cabulosa. Lente Cabulosa.
Que episódio é esse, cara?
Esse é aquele que a pessoa, o cara crava as paradas?
Ah, é verdade, que você colocava uma retina. Ah, tá, isso aqui. É, realmente é muito bom. Eu acho que esse é o último da primeira temporada.
É, o que o cara grava, é que a gente ficou falando até que seria mais legal o cara gravar tudo, que o cara depois discute, rever o que aconteceu, né? Lente Cabulosa.
Podia ser o título, né? Da versão
do
em português.
Episódio, é.
Lente Cabulosa. É.
Mas gostei bastante do primeiro da terceira temporada. Ah, esse já a gente vai falar daqui a pouco. É, o piorzinho é o do Aldo.
É verdade.
Chato, um plot bem cansativo e menos interessante que os demais.
Esse é o que a gente recomenda. Se você não gostou tanto, pula esse. Porque esse vai te desanimar.
É, deixa por último.
Eu sempre digo, começa pela terceira, depois pela segunda e aí depois pela primeira.
É, ele só não é pior que comer porco, o resto não... Pois bem, fico na espera da segunda parte, essa que você tá ouvindo agora, por acaso, Paulo, e aproveito para fazer uma recomendação. Faça um episódio, assim como o Tarantino, só que do Scorsese. Sou muito fã dele e gostaria de ver vocês falando sobre ele. Abraço.
Ah, não é uma má ideia, hein, cara?
Não, né?
Realmente aquele de diretor já tem um tempo que a gente não faz. Quer dizer, a gente fez de Woody Allen, né?
Fez de Woody Allen, agora
é pouco. Mas ainda assim é pouco. Tem muita gente que merece mais.
É, pra quinta temporada, quem sabe, né?
É uma boa, Apolo.
Vamos anotar aqui.
Vamos colocar na fila.
Valeu, Apolo. Lemos comentários, e-mails e cartinhas. Essa piada já foi no...
espremeu assim até onde não pôde mais. Pelo menos você não falou Apolo Doutrinador. E o segundo e-mail é do Pedro Paulo. E ele diz o seguinte: episódio excelente e ainda com gaveta de brinde. Sem falar do Diogo, que representou muito bem e aumentou o nível da discussão, que já é de mais de 9 mil. Tu tem que tirar esse número. 9 mil.
É que você não entende, é porque isso aí é referência a Dragon Ball, cara.
Ah, tá.
É que over 9,000. Aí é tipo, é o poder lá.
O melhor episódio pra mim foi 15 Million Merits. E quem gostou muito desse também foi o Caruso. Eu, particularmente, achei que tem um monte outro. Melhores.
Ah, gostei também.
Não é um episódio ruim. Ele tá dizendo que esse episódio mexeu muito com ele pelo fato dele conseguir enxergar muito mais do que foi mostrado no dia a dia. Como, por exemplo, o fato de a gente interagir muito mais com os nossos avatares online do que face a face, onde cada indivíduo fica na sua bolha e apenas interage com o conhecido, na sua zona de conforto. Realmente, essa foi uma crítica muito legal.
Isso aí fica bem claro lá no finalzinho do episódio, onde o protagonista lá com um caco de vidro no pescoço, ele faz aquela crítica, né? Ele fala isso, vocês compram produtos que não interessam nenhum e quando vocês têm um produto real que interessam, vocês deixam ele bem escasso para que ninguém consiga ter e tal, mas quando o que vocês querem de verdade é vender um chapéuzinho pro seu avatar, não sei o que, né? E todo mundo assistindo o programa através do avatar, né? Interagindo através do avatar e vendendo roupa do avatar.
E o Pedro, inclusive, reforça isso. Ele fala, outra coisa que eu tirei de lição foi o lance do dinheiro virtual ganhado através do esforço diário, mas que não se converte em um poder de compra de fato, porque as opções são bem inúteis e na sua maioria funcionam como uma forma de escravidão.
É verdade, né?
E o ponto dele é justamente isso que você falou, ou seja, o seu poder de compra é justamente em coisinhas pros seus avatares, e não, você não vai comprar uma cama mais confortável, porque o cara tava num quarto super limitado ali, né? Tinha aquelas paredes de tela, uma cama aparentemente simples, e em vez dele melhorar a vida dele, a qualidade de vida, não, ele vai comprar lá roupinha virtual.
O cara ralava pra caramba e que ele ganhava no final do dia era uma maçã, muito bem.
Eu já tive um exemplo muito próximo disso com o meu próprio filho. Ele naquela época de Farmville? Qual era o nome daquela?
Tinha Farmville, sim.
É Farmville? Deve ser isso.
Era um deles, né? Tinha vários,
era,
né?
Era um desses. Mas ele chegou a pedir algumas vezes a mesada dele, a mesadinha que a gente dava, em crédito lá no Caramba. O Farmville, ou será que nome
pra
que é?
Pra comprar, tipo, ração pros bichos lá, sei lá.
Ah, que doideira, né, cara? Eu tentei também explicar pra ele, mas era o que ele se importava da época, como o dinheiro é dele, né? Era uma lição. Aí usava nisso e deixava de usar em outras coisas. Mas, ou seja, a gente tá falando aí coisa de alguns poucos anos atrás. Isso já tá na nossa realidade.
É.
E ele continua, né? Já o episódio que mais me incomodou ao terminar de ver foi o White Christmas. Nem White Bear me deixou tão perplexo quanto esse. E alguns motivos são: o fato da inteligência artificial ser idêntica à sua contraparte humana e possuir sentimentos, a funcionalidade do bloqueio, que é muito bizarro, como foi comentado, e a traição que conseguiu superar a do Entire History of You.
Rapidinho, a The Entire History of You é aquela lá da lente cabulosa, só pra fazer a conexão aqui.
É verdade. Enfim, esse episódio foi uma avalanche, sendo que ele sozinho tem o mesmo efeito de uma temporada inteira. É verdade, né, cara? Tinham várias histórias dentro dele e uma porrada atrás da outra.
É. Ele falou uma coisa que é verdade. A do White Christmas tem uma parte interessante. Você pensar, como a gente até falou, o Gaveta citou bastante algumas vezes, que você leva aquela inteligência artificial como sendo uma pessoa de verdade, que imagina aquela que o cara gira lá e vão passar o Natal em casa e deixa aquela parada girando o tempo. Imagina que aquela inteligência artificial, que seria uma pessoa, ficou anos ali dentro sozinha naquela cabana, cara. É uma tortura muito bizonha.
Eu tenho a impressão que era a setagem que eles colocaram foi coisa tipo 1000 anos.
É, cara.
E eles deixaram esse 1000 anos rodando a noite toda, cara.
Não, eles foram pra São Natal. Iam voltar só, sei lá, depois do feriadão.
Bizarro.
Era bizarro. Muito, muito sinistro.
E lembrando que eles não dormem.
Não dormem.
É um grande vazio sem sono. Sinistro, cara.
Louco.
Arrepia só de pensar.
Então valeu, Pedro Paulo e Apolo Lemos, as cartinhas agora há pouco. Vamos agora ao episódio de Black Mirror.
Peraí, Ono, tem que agradecer um monte de gente.
Verdade, GG. E os nossos queridos padrinhos.
Aqueles que são responsáveis por esse projeto continuar existindo. Então muito obrigado a todos eles que nos apoiam lá no padrim.com/podcrastinadores, especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e Carolina Lindoso Nietzsche.
E é o marido dela.
Verdade, que fez o apoio sem ela saber.
E é o Super Saiyajin Over 9000 Diego Reis e o Mestre dos Magos Alexandre Mendes e Rodrigo Dunley.
É isso aí, pessoal, muito obrigado pelo apoio contínuo de vocês.
E não esqueça de dar o like pra gente lá no facebook.com.br/podcrastinadores, no Twitter @podcrast e também marcar as 5 estrelinhas lá no iTunes.
É, exatamente.
Fazer
exatamente.
Um comentário lá, tipo, gosto muito desse podcast, é o melhor podcast de séries e filmes de TV que existe no mundo. Se você não for escrever isso, não precisa escrever nada, não, tá?
Precisa sim, cara, precisa sim.
Não, só vale se for marcar 5 estrelinhas. Se for marcar 1 estrelinha, não escreve, não.
Não esquece de mandar um e-mail pra gente no contato@podcrastinadores.com.br ou um comentário aqui no site podcrastinadores.com.br.
Ou comentário também no Facebook, onde você quiser também, pode escrever.
Exatamente. O importante é manter contato. Isso é o que vale.
Verdade.
Vamos seguir agora, finalmente, com a parte 2 de Black Mirror. Percebeu o potencial que Black Mirror tinha e no ano seguinte conseguiu tirar ela do Channel 4, que é um canal britânico menorzinho. Só que ela queria que os produtores passassem para 12 episódios, que é o formato normal aí de séries da Netflix. Mas os caras disseram o seguinte: 12 nada feito, a gente não consegue manter a qualidade tendo que fazer 12 de uma vez só. Assim eles acabaram assinando um contrato que contemplava 2 temporadas distintas de 6 episódios cada.
É cada um de 1h30, ou seja, ficou elas por elas.
É verdade, né, cara?
Mas esses britânicos não querem trabalhar, né? Puta que o pariu. Ah, não, a gente não consegue, não. 12 é muito, a gente não quer dinheiro. Não, não.
Essa temporada já foi exclusiva pro Netflix toda, ela, né?
Agora sim, é só Netflix.
Eles pediram a temporada de 12 e aí os britânicos pediram um Brexit e separaram pra hoje ser. Não tinha uma história de que o Robert Downey Jr. ia comprar um dos episódios, né, do Black Mirror pra fazer um filme?
É mesmo, é.
Seria da primeira temporada.
Foi o terceiro da primeira temporada, aquele do grão.
Ah, maneiro.
Ele queria fazer um filme. Mas eu não entendi, né? Vai fazer um filme com um episódio, vai ser a mesma coisa.
É, já fizeram isso com Twilight Zone, que foi o que a gente comentou. Teve um filme baseado no episódio A Caixa, que o filme é ruim porque até o momento que conta o episódio, o filme é maneiro. Só que tinha que esticar a história pra fazer um filme inteiro e ia ficar uma porcaria depois, porque eles não sabiam o que contar.
Exatamente.
Bom, o que eles falam é que como a terceira temporada saiu em outubro, em 21 de outubro, por acaso meu aniversário, foi de meio de presente, na verdade, a quarta também chegaria em outubro. Então é pra esperar aí pro último trimestre de 2017.
O Stranger Things vai sair agora no primeiro semestre, não é?
É,
não sei. Acho que for, aí eles têm duas séries de impacto aí pro ano.
É, né? E o primeiro episódio é o Queda Livre, que foi co-escrito pela Rashida Jones. Quem sabe quem é a Rashida Jones? Uma surpresa pra mim saber que ela escreve...
É a consultora de Rashid? De...
Não, ela é atriz e atriz de filmes que você já viu.
É uma atriz famosa, cara. Ela fazia Parks and Recreation, sabe? Eu gostava muito da personagem dela. Ela era a ex-mulher do Guardiões da Galáxia lá, do Chris Pratt.
Ela fez The Office,
exatamente. Bom, anyway.
Teve um podcast que a gente comentou sobre ela, que é um nome que não é tão conhecido assim, mas tá em alguns filmes que a gente já viu, mas que também tava escrevendo. Só que não me lembro qual foi o filme que a gente tava comentando isso.
Não,
mas,
boa, mostrou, além dela ser uma boa atriz, cara, esse episódio é incrível. Se foi ela que escreveu...
É, esse pra mim é o melhor episódio da temporada. Aliás, talvez de todas, sabia?
Olha só.
Eu concordo.
Essa foi minha introdução ao Black Mirror. O primeiro episódio que eu vi de Black Mirror foi esse daí.
Maneiro, começou bem.
Já saiu estrelando todo mundo depois, né?
Aí depois eu fui pro porco.
Opa! Olha a comparação, né?
E quem dirigiu foi o Joe Wright, que dirigiu Orgulho e Preconceito, né, cara? Que concorreu aí a vários prêmios.
Pô, maneiro.
Foi legal.
Então a sinopse. Ela conta a história da Bryce Dallas Howard e a história do ranqueamento de produtos e serviços com base na pontuação das redes sociais. Ou seja, na história, todo mundo precisa parecer feliz e empolgado aí o tempo todo, porque eles estão sendo classificados por quem interage com eles.
É, lembrando que aí não é, no caso do episódio, não é só produtos e serviços, né? É tudo, né? É você que tá sendo ranqueado, né? As pessoas.
É, as pessoas. Exatamente, ranqueamento das pessoas, né? Você ter facilidade, ter acesso por conta do seu ranqueamento pela sociedade em geral, né? Foi até o que a gente comentou na primeira parte.
É, exatamente, ou seja, quando você presta um serviço, o ranqueamento também é pra você, também é pro prestador de serviço, não só pro produto. Tem toda a razão.
Então, nesse caso, é qualquer tipo de interação social, né? Assim, tipo, você cruzou na rua com a pessoa, é uma interação.
Ah, não,
né?
Fui com a cara dela, vou dar duas estrelas. Aí baixa o seu ranqueamento geral no mundo.
Tanto que os irmãos discutem, aí eles dão nota baixa um pro outro de sacanagem. Ela, quando fala, encontra a mulher mala no elevador, que tem o gato e tal, ela fala do gato porque ela abre ali a página dela pra ganhar umas estrelinhas e tal.
Exatamente.
Não é só serviços.
Ela posta foto de comida e tem que dar like.
É.
É um episódio do Instagram, né? É um episódio do Instagram.
É. Ali, se você tava com dúvida que isso era uma crítica ao Instagram, ali ela deixou claro. Só faltou ela tirar foto de asa de avião.
Não, a perninha de salsicha. Só faltou a perninha de salsicha na praia.
Isso, na praia, é. Só faltou isso também.
Não, até de dieta, né? Pô, videozinho, bota fotinho fofa de... brinquedo de criança, é o Instagram purinho o episódio.
Não, e mistura um pouco com a coisa do Uber, que dá nota, né? Pra você dar nota pro Uber.
Sim.
E se o cara tiver nota baixa, ele não pode trabalhar.
Exato.
Tipo, ele é suspenso, ele perde a licença, sei lá. Então, é desesperador pro cara do Uber também.
Isso é importante dizer. Dependendo da sua pontuação, se você tem uma pontuação baixa, as suas oportunidades na vida acabam também sendo diminuídas. E algumas pessoas se afastam de você. Ou seja, não é simplesmente uma coisa que te limita ao universo virtual. Toda a sua vida é dirigido por essa coisa hipócrita das notas virtuais.
Na verdade, restringe, né? Seu acesso a alguns lugares, até edifícios ou restaurantes, são restringidos pela sua nota, né? Tipo, esse restaurante é pra nota 4.2 ou superior, né? Você tem 3.9, você não pode entrar aqui.
É, existem castas na sociedade pelas notas que você é arrancado pela própria sociedade. Exatamente. E a crítica, pegando essa cena que o Caruso falou, né, fica bem claro nessa discussão entre os irmãos, né? Porque você vê que o irmão aparenta ser uma pessoa muito mais autêntica, uma pessoa que mostra muito mais os sentimentos, aí já mostra que ele lá é ranqueado super baixo, enquanto a irmã superficial tá lá quase chegando na elite do ranqueamento da sociedade.
E tem os detalhes cruéis, tipo, quando ela pega aquele café e que é tudo bonitinho, tira uma foto e tal, depois ela experimenta o troço é horroroso. Mas ela tá dando a nota bonitinha e ela quer notas bonitinhas pra ela também, porque afinal, o café é bonitinho.
Ih, é verdade, né, cara? Ela dá uma mordidinha na quina do biscoito.
Pois é, ela experimenta e pensa, que coisa horrorosa. Mas é aquele mundo falso de Facebook e Instagram.
Não, é aquela viagem pra região dos lagos, que tu pega engarrafamento, leva macarrão com salsicha na mala e tira foto na praia de arraial, assim, entendeu? Sorrindo. Aí a pessoa acha que foi uma maravilha.
É, tá tudo uma beleza,
e o perrengue,
né?
Não conta.
É, eu não sei nem se ela não toma o café porque o café é horroroso ou porque ela não pode engordar, né? Ah, então ela dá uma mordidinha pra parecer que comeu. É.
Eu não sei se vocês sabem, mas já existem alguns serviços assim hoje em dia. Existe um site chamado Clout, eu não sei se vocês conhecem, é K-L-O-U-T, que a ideia dele é mapear as redes sociais que você participa e te dar uma nota de influenciador. Então, por exemplo, a minha nota lá é 62. Eu já procurei aqui o nome de vocês, não achei. Vocês não se cadastraram em nenhum momento. Mas o Rod tá lá. E o Rod é 45. Chupa aí, Rod. Eu tô na tua frente.
Eu fiquei com medo. Não, eu vou entrar
não
agora.
Não serve pra nada, mas tá na frente.
Vai entrar numa competição. O Gaveta vai falar, olha, gente, estou aqui, ó. Bia Valim.
O que acontece? A American Airlines, ela oferece a sala VIP dela pra quem tem pontuação maior que 60. E a Cathay Pacific Airways, também mesmo esquema, só que o dela é mais fácil. Se você tiver uma pontuação acima de 40, você passa. Eu tenho aqui o link dessas notícias que eu vou colocar no post, se vocês quiserem ver, ler um pouquinho mais sobre isso.
Você tá falando que você é a menina bonitinha toda falsa e que o Rod é o cara autêntico, é isso mesmo?
É isso mesmo. Isso foi o que eu entendi.
É a falsa.
Mas, ou seja, você já tem esse tipo de comportamento, por enquanto são só benefícios, você não é prejudicado, mas com uma base no seu nível de influência. Eu li outro dia que a China tem justamente esse projeto de dar nota pros chineses por conta dos comportamentos e hábitos. Olha que loucura que isso
ia ser.
Mas
a China deve ter esse projeto pra reconhecer os chineses entre eles, né? Porque é difícil.
Horrível, cara.
Isso é muito fácil. O cara fala, não, sou eu tenho 5 estrelas aqui. É minha foto, olha só. Sou eu.
Mas chega assim, 0 filhos, né? 5 estrelas, beleza. Controle de natalidade pela rede social.
É uma estrela pra cada filho que você não tem.
Tem outra coisa interessante nesse episódio, que é o visual da sociedade, porque a gente pensa que seria uma sociedade toda moderna por causa dessas redes sociais super conectadas, mas ele tem um visual meio Mulheres Perfeitas, aquele negócio daqueles subúrbios com as cores monocromáticas.
Tudo é muito pastel, né?
Pois é, bem legal você ter esse contraste daquele visual anos 50, anos 60, sei lá, com tudo tecnológico em volta.
Sim,
eu achei
sim.
Isso bem interessante.
E tem a mudança justamente quando ela encontra aquela mulher que era tipo top e desistiu disso tudo, né? Aí tu vê a mudança do cenário.
Não, ela era tão top, a caminhoneira, né, que você tá falando?
Isso. Uhum.
Ela era tão top que ela era presidente em 24 horas. Você vê como ela caiu.
Tu vê a falsidade dessa indústria cinematográfica.
Olha. De presidente a caminhoneira é um arco, cara.
Sabe uma coisa que eu acho muito impressionante na produção do Black Mirror? É que sempre que eles mostram algum aparelho, algum dispositivo, eles têm uma interface aparentemente bem pensada, funcionalmente. É, a hora que abre a telinha onde ela vai dando nota, ou aquele aparelho que você grava as suas informações na mente, então todos eles têm um controle fácil à mão.
É, não é que nem eles faziam naqueles filmes antigamente, né? Da Sandra Bullock, que eu abri a internet e aí abri o Word, sabe? Tipo, era meio toscão, né?
Não, torna a ideia, né, o extrapolamento desses valores como uma coisa muito palpável, né? Que você vê assim e você fala, pô, eu vejo isso hoje, é só, sei lá, o Mark Zuckerberg criar uma aba no Facebook que vai ter isso, entendeu?
Exatamente. É. Se você for ver, por exemplo, aquela parte dos computadores da CTU, do Jack Bauer, cara, aparece tanta informação na tela, ao mesmo tempo pipocando, que aquilo seria impossível de trabalhar. Ou seja, eles levam pro outro extremo. Esses caras estão indo pra uma coisa mais real, mais simples.
Mas vai ver a spam, né? Já ver o firewall deles é ruim, né? No 24 horas, nesse teu... Aquela porra invadida dia sim, dia não, né?
Não, fora o RH, né? Que só contrata espião ali dentro.
Se você der pausa e aumentar mais, você vai ver enlarge your penis, várias paradas assim. Mas uma parada que eu achei interessante é assim, você pensa que um episódio que fala desse tema de superficialidade, né, de você ser falso pra ganhar nota, vai ter um enredo bobo, mas ele tem um enredo quase thriller, né, isso que eu achei muito bacana, de transformar a ida no casamento, porque, eu não sei se a gente chegou a comentar o roteiro todo até o final, porque ela...
Você tava dormindo?
Não, eu saí pra diminuir o ventilador, na verdade.
Tá, foi mal.
Mas você falou então, né?
Não, não falei. Pode seguir.
Então, ela resolve ir até o casamento de uma amiga, que é uma amiga, tipo, nota quase 5, né? Que é um power play dela pra conseguir pegar o empréstimo pra morar num condomínio de pessoas com nota alta, né? Pra ter essa vida perfeitinha. E aí isso vai dando errado e ela vai ficando desesperada, porque ela não consegue chegar lá e vai entrando num espiral de desespero e tal. Então você transforma uma ida no casamento, que seria uma temática bem Sessão da Tarde, num thriller tenso, sabe? Você fala, caralho, o que vai acontecer? Ela vai chegar, não vai chegar?
É verdade.
Não, e várias questões aqui. O casamento em si, ela, na verdade, ela foi convidada pra ser madrinha e a própria noiva avaliou ela achando que seria bom pra avaliação dela a madrinha ser a personagem principal do conto, né? Que ela fala, ah, não, beleza, você é a minha amiga desde infância, vai ser muito bom, vou ganhar boas notas.
É, não, e mostrar que ela é caridosa de chamar uma pessoa com pontuação mais baixa pra participar do...
Exato, exato.
Mas, Chapin, não tão baixa, né?
É, porque se fosse muito baixa, ia queimar o filme dela.
Uma coisa que eu achei interessante, na hora que eu vi, eu fiquei meio tipo, ué, what the fuck, qual é dessa parada? E aí, mais na frente, eu entendi que ela tem aquele bonequinho e ela fica olhando pro bonequinho toda vez que ela vê a foto da amiga e ela pondera alguma coisa. E aí, depois que você vê que o bonequinho foi a jogada pra conseguir aquilo. Aquela porra daquele bonequinho só tá ali só para o momento que ela ia estabelecer contato com a amiga de 5 estrelas, o Mr. Rags, sei lá qual é o nome do bonequinho. Aí quando ela fala, putz, quando o dono do banco fala, você precisa andar com gente com uma pontuação mais alta, ela fala, caralho, é agora. Ela vai lá, tira foto do bonequinho, como quem não quer nada. Logo depois que a amiga postou uma parada, ou seja, ela sabe que ela tá ali na área olhando, né, o aplicativo. E aí a amiga retoma o contato com ela por causa do bonequinho de infância delas lá. Ou seja, nem isso era verdadeiro nela, era uma jogada.
Não, mostra a superficialidade, né? E mais interessante é porque nessa parte que o Caruso falou, é que a gente tá comentando e dá a impressão que é tudo na questão de serviço, de tratar bem, mas não, toda a economia gira em torno dessa avaliação, porque o aluguel dela, o financiamento dela tem juros menores de acordo com o tipo de pessoa que as pessoas julgam que ela é, entendeu? É muito sinistro esse questionamento.
Não, e eu ainda acho que vai além da superficialidade, porque tem uma coisa meio maquiavélica, calculista aí, né? De eu vou postar o boneco da nossa infância na hora que a mulher tá vendo, porque aí eu vou ganhar o contato com ela e aí eu vou fazer uma escalada virtual. Cara, eu conheço muita gente que faz escalada virtual, que tira foto com um maluco famoso porque vai ganhar mais likes e aí vai ter, né, vai ter um Instagram.
Olha
mais
a mágoa, bombado, olha o ressentimento, olha o ressentimento.
Eu queria só falar um negócio aqui. Eu tenho 61 pontos no Cloud.
Opa! Gaveta, eu tenho 62.
Ale.
Eu tenho
62.
Mas o que é louco é que você vê a pessoa parando de sair em foto com uns amigos que ela acha que ninguém conhece, que não vão dar curtida e tal, pra sair com uns amigos que não são os amigos dela. São pessoas que ela acha que vão ganhar, tipo, né, sair com, pô, vou posar aqui com, sei lá, com a Anitta, com a Ivete, não sei o quê. Não tem assunto com essas pessoas. Com a Ivete eu não digo, porque a Ivete é maneira. A Ivete é super assunto todo
mundo. Fala pra caramba aí. Não, não foi isso que ele falou, não.
E aí ele manda o recado agora. Ivete, te amo, tá? Tamo junto.
É, eu tô me enrolando aqui. Vou me fuder nesse comentário.
Episódio da terceira temporada de Black Mirror, ele foi chamado de versão de testes. Ele conta a história do Cooper, que é um cara que tá viajando o mundo afora.
Fazendo Cooper.
Eu vi chegando de longe essa piada.
Na risadinha, na risadinha eu já percebi, né? A risadinha maldosa.
E sua amiga Kate resolve que vai ajudar ele a arrumar uma grana extra e tal, porque ele tá sem lugar pra morar e tá morando na casa dela lá de aluguel não, né? Porque ele tá namorando de amizade, né?
Tá no sofá dela.
Só que ele tem um problema de Alzheimer na família, não é isso? Alguma coisa do tipo?
Aham, tem?
É, o pai dele morreu de Alzheimer, né?
É o que acaba, acho que, fazendo ele fazer essa viagem, né? Isso, né? Que acaba gerando todas essas escolhas que fazem ele fazer a viagem.
Vai, Tibério,
né?
Porra, tu tá se prendendo nos detalhes, que puta que pariu,
é, exatamente,
cara.
Essa parte é inútil.
Caralho, bro. Tu parece um episódio do Black Mirror. A gente não sabe onde é que vai dar essa merda.
O Tibério é da terceira temporada. Tem que fazer 20 minutos de enrolação, entendeu?
Ele tava lá no canto, sentou no sofá, vermelho, não, amarelo, não.
Amarelo, isso. Calma aí, vamos ver. Aqui? É, amarelo.
Não, amarelo.
E aí, ele vai pra essa empresa e vai fazer esse teste, um teste de um software novo de jogos de videogame, onde, na verdade, o jogo é implantado na sua cabeça. E aí ele começa a, porra, ver uma computação gráfica, uma parada em 3D, na frente dele, sem óculos, sem porra nenhuma. Só que aí, o negócio começa a se envolver a nível hardcore extremo, Resident Evil, Silent Hill, e o cara não sabe mais o que é realidade, o que é mais ficção, o que é na cabeça dele, o que é na cabeça dele. E a parada escalona a ponto de virar um terror absurdo, real.
Eu só acho que você esqueceu de mencionar uma informação importante. Ele se submete a uma versão de teste de um software em desenvolvimento, onde você vai participar de um jogo, você coloca um dispositivo eletrônico, sei lá, na cabeça, na mente, não sei, sei lá onde é que era, e aí passa a ter essas visões. É. A imersão de jogo é muito maior do que a que seria com óculos Rift, por exemplo.
Uhum. E tem um joguinho fofo antes, né? Tipo, de ficar matando a marmota lá no,
é, exatamente.
Na mesa. Um joguinho Gateway Drug.
É, tipo aquele jogo que tem no shopping center, que você sai as fichinhas lá, que você tem que ficar, aparece o sapinho, você dá umas porradas na cabeça do sapo e gera umas fichinhas.
Isso,
e
isso.
E depois desenvolve pra um jogo que você é preso numa casa abandonada e aí você não sabe o que vai acontecer.
Assim, essa é a hora que quando eles falam, não, então, a gente pode tentar um avançado, você vai ficar solto aqui numa casa abandonada com as paradas plantadas nessa cabeça. Essa hora que todos já fazemos, não, obrigado, valeu, tô indo pra casa, o dinheiro você vai me dar agora.
Não, ela fala assim, o jogo vai mexer com os seus medos, ele vai descobrir os seus medos. Eu falo, tá, beleza, valeu, não quero não, obrigado.
É a hora que você sabe, sim, vai dar merda.
E a parte do jogo bonitinho era pra mostrar pro americano, né, o viajante lá, e pra gente, que ele não consegue diferenciar aquela brincadeira de virtual do real. Então ali você já estabelece, opa, o que vai acontecer comigo daqui pra frente, eu não sei dizer se é uma coisa mentira ou verdade. E aí a história fica mais sinistra.
É o chip da esquizofrenia, né? O cara botou o chip da esquizofrenia no cara, o cara começa a enxergar a coisa que só ele vê.
É tipo jogar Mario Bros. Se você comer cogumelo de verdade.
Não, pior não é isso. Pior é você dar um bico na tartaruga, né? Agora, a questão toda é o seguinte, é porque, assim, já pulando pro final desse episódio, você depois descobre que o fato dele ter o Alzheimer misturado com essa computação gráfica, esse chip 3D de tecnologia e tudo mais, fez com que ele imaginasse tudo a partir desse momento, né? Então, assim, na verdade, essa parte que oferecem pra ele ir pra casa e não saber... Nada disso, na verdade, aconteceu. Tava tudo na cabeça
Nossa,
dele, então...
é por causa do Alzheimer dele? Eu não tinha me ligado disso, não.
Eu não tinha entendido isso, não. Pra mim, o jogo todo se passou rapidinho
ali. Eu entendi que é o seguinte, que tem uma cena que o cara, quando a mulher vai começar a fazer o teste, ela fala assim, desliga o celular, desliga tudo. E ele quer tirar foto, ele deixa o celular ligado. E eu entendi que o celular ligado junto com ele ter Alzheimer deu algum defeito no dispositivo que fez ele ter uma catarse absurda, entendeu?
Pra mim tinha sido só o celular, cara. Não tinha sido junto com Alzheimer, não. Tinha sido só o celular que deu uma zica aí. Mas calma aí, peraí, rapidinho. A gente tá falando desse episódio, mas falta uma opinião muito importante. Gaveta, o que você achou desse episódio?
Olha só, esse episódio... Eu achei que as atuações estavam brilhantes, tá?
Uhum. Tava um sonho.
Porque eu acreditei quando ele tava dentro do jogo. Eu não sei se, cara, isso é realidade, isso é fantasia, sabe? Eu achei muito legal, especialmente quando aparece o George Clooney. Ele faz uma participação especial. É muito boa a participação do George Clooney.
Excelente.
Mas
excelente.
É breve, pra poucas pessoas que notam.
E nessa hora é a hora que a gente percebe que o Gaveta sonha com o George Clooney, né?
Exatamente.
É, exato. Eu podia ter falado Jennifer Lawrence, né?
Exatamente, exatamente.
Não, George Clooney, você percebe que ele viu o filme errado. Esse é como é que é o nome? Do espaço da Sandra Bullock?
Gravidade?
Gravidade.
Mas tem, eu acho que esse episódio teve uma influência forte de gravidade. Eu notei em cada minuto que passou.
O cara caía, né? Teve uma influência forte da gravidade. Caía chão, o cara caía no chão.
Foi absurdo. O tempo todo, assim, né? Ele não voava, né?
Esse episódio, não, eu acho que é bem dessa parada Black Mirror que a gente tá falando, que gasta-se um tempo no início, de que porra é essa nesse episódio, do cara andando, aí ele conhece não sei quem, ele viaja pra outro lugar, aí fala mais um pouco, conversa, ele transa com a mulher, caralho, é uns 20 minutos de, porra, Netflix quer 6 episódios, vou mudar 6 episódios pra eles.
Não, são coisas que não interessam mesmo, né, porque são cenas que não te trazem um vínculo com o personagem, é só pra mostrar mesmo.
Não, e num ritmo, cara.
Não,
nossa, um ritmo muito lento.
Eu posso descrever o episódio de novo, falando assim, olha, gente, é um episódio clássico de Black Mirror, em que você tem uma representação virtual, passa a ter mais importância que a representação na vida real. Eu notei isso.
Com pano de fundo tecnológico. Fala, com pano de fundo tecnológico.
Com pano de fundo tecnológico, viu? Eu assisti o episódio todo.
Mas deixa eu te perguntar, Gaveta. Esse foi o que você assistiu só um pedacinho e caiu no sono? Ou foi o que você não viu nada?
Esse daí foi o sono profundo. Esse daí tá dentro da minha imaginação.
ele emergiu tanto no episódio que ele dormiu igual o personagem, exato, entendeu?
Teve um outro que eu vi, que eu assisti e eu dormi só no final. Ou não, né? Vocês nunca vão saber.
Agora, você sabe tudo isso, o episódio inteiro, do momento em que ele bota o chip na cabeça, passa tudo aquilo, que ele faz o teste com a porra do bonequinho, vai pra casa mal assombrada, acontece aquela porra toda, ele vai, tem aquela convulsão maluca, volta, não sei o que, acorda, telefone toca, mãe, não sei o que, e atende. Tudo isso, na verdade, um tempo real, se passa um segundo.
Isso, exatamente, né? Exatamente.
E aí ele acorda.
Nada disso aconteceu.
Ele acorda e aí retorna pra casa. Não lembra de nada que aconteceu e aí o Alzheimer, na verdade, pega ele de verdade, né?
É, o Gaveta viu o episódio certo, porque realmente era tudo um sonho.
Na verdade, se você não viu, não fez diferença.
Não aconteceu. Não, mas voltando nisso, realmente, eu nesse episódio, eu não vi nenhum grande questionamento. A única coisa que eu vi ali foi isso, né? Dos jogos que mexem com sua realidade e virtualidade, não entendi nada.
Ali, se você pensar realmente que foi o celular que causou aquilo tudo, o fato dele querer roubar a tecnologia, né? Fazer de, porra, tira foto lá pra mim e manda não sei o que, porque eu preciso daquela informação. Então, o fato dele ter mantido o celular ligado pra tirar a foto, pra mandar pra garota e aquilo ter causado aquilo com ele, talvez o fato dele buscar aquela informação ter valido mais do que a própria vida dele.
Né? Karma, né? Foi uma vingança. Porra,
né? Tu vê que é uma coisa rasa, né? Só faltou o He-Man no final dando a moral da história, né? O que aprendemos hoje, meu amiguinhos?
O que que nós aprendemos nos episódios de hoje,
amiguinho, criança? Se você busca por informação e o roubo de informação confidencial é mais importante que sua vida e sua memória, não faça isso.
Quando a aeromoça pedir para colocar em modo avião, obedeça.
Esse episódio, ele brinca um pouco com essa tendência que a gente já tem hoje, né, cara, de imersão. Eu nunca joguei, por exemplo, um jogo com Oculus Rift, até porque eu não sou muito de jogar, mas os vídeos no YouTube que eu já vi da reação das pessoas jogando, cara, só o pedaço da tela que mostra o jogo, eu já ia ficar meio assustado. Quando eu vejo o cara desesperado olhando pros lados, cara, aí você imagina que existe sim um desejo nosso de estar cada vez mais envolvido ali no perigo.
É, de sair da realidade, né, de alguma forma. É. Mas esse episódio não me empolgou tanto, porque quando começa aquelas viradas lá, né, que o Tibério falou lá mais pro final, ficou uma sensação meio de roteiro, tipo, aí não era verdade. Aí o que você achou que não era verdade, também não era verdade. Ah, isso também não era verdade. Isso aí ficou meio, sei lá, meio se mostrando um pouco, sabe? Tipo, uma certa primazia de roteiro, assim.
É meio Inception, né? Pegaram o Inception e quiseram ficar repetindo.
Pegaram o Inception, misturaram com o M. Shyamalan lá, tipo, fizeram... Inception Malayaman.
É, realmente é o Inception, porque, assim, depois disso tudo, depois revela que, na verdade, ele morreu no quarto branco, porque realmente o telefone dele interferiu 0,4 segundos de experimento quando a mãe dele ligou pra ele e ele morreu.
Mesmo isso, talvez se o Netflix tivesse obrigado os britânicos a fazerem mais 20 minutos de episódio, ia ter de novo, tipo, ah não, mas isso na verdade não aconteceu. É, parou quando ele tava no bar.
Na verdade é um sonho da mãe.
Gaveta, matou, porra. Gaveta matou o episódio agora.
Não preciso nem ver essa merda pra matar esse episódio, tá vendo?
Terceiro episódio, na minha humilde opinião, que foi o talvez o melhor de todos os que eu vi do Black Mirror, que é o Manda Quem Pode, ou então Shut Up and Dance, no original, é um episódio que tem um jovem, a irmã dele mexe no computador dele e tem um vírus que entra no laptop e ele se masturba e pega um vídeo dele fazendo isso e começa a chantagear ele. Se ele não fizer isso, vão vazar o vídeo. E aí ele começa a conhecer outras pessoas que também estão dentro do esquema da chantagem, com cada um com uma história escondida.
Esse vírus, na verdade, é uma coisa que a gente tem hoje em muitos computadores, né? Você manda um executável dentro de alguma coisa e a parada toma conta do seu computador.
Pois é.
Você pode... Ele tem acesso à sua câmera, ao history do seu browser, em alguns casos, aos arquivos da sua máquina. Isso é uma coisa que a gente vive hoje.
O episódio foi dirigido pelo James Watkins, que é o cara que fez A Mulher de Preto e fez o Eden Lake, e também escreveu O Abismo do Medo 2. É, ou seja, o cara tem uma mão boa.
Coisas que ninguém viu, nem sabe.
Coisas que só importam para o Elvis.
Bom, se vocês não viram, vocês estão perdendo coisas boas, né?
Se vocês não viram, vocês são os merdas. Seus incultos.
Não, é porque o Caruso, ele assume que tem medinho, e o GG tem medinho, mas não assume. Então eles não veem nada de terror. Aí é complicado.
Eu vejo filmes de terror,
mano. O GG, ele tem o coração negro, então ele acha os filmes de terror muito leves. Ele acha, tipo, ah, pô, mas ele só matou, cara, podendo torturar muito mais tempo, por quê?
E eu gostei do episódio porque tem um clima bem GG, sabe? Aquele clima bem pra baixo.
clima bem GG.
Esse é o porco dessa temporada, né?
Não, eu, por que porco? Não, tem nada de porco, não.
Esse episódio é o porco dessa temporada.
A questão da densidade, da crueldade.
Pois é, e o que eu achei legal...
Porco.
O que eu achei legal é que os caras fazem tudo aquilo pra dane-se, nada vai adiantar porque aparece aquela carinha de tipo, ah, eu vou vazar o seu vídeo de qualquer maneira.
É, não, mais bizarro do que isso é que, assim, a gente tá torcendo por eles todos, né? Tipo, meio tipo, caralho, será que o moleque vai escapar e tal, no final a gente descobre que todos os homens, que só foram homens, né, que foram pegos...
Não, tem uma mulher que rouba um carro.
Todas as pessoas que foram pegas nesse esquema de chantagem são pedófilos. Por isso que o cara tá... É como se fosse uma justiça cruel com as próprias mãos, assim, né? Mas sem as mãos, porque... É,
mas o crime de todo mundo era pedofilia? Porque o moleque não, né?
Eu acho que não era todo mundo pedófilo, não. Tinha um que era pedófilo.
Não, sim,
cara, todo
sim,
mundo
sim.
era pedofilia, cara.
Inclusive o garoto.
Não, o motorista, o mais velho que interage com ele, eu acho que ele foi pego porque tava traindo a esposa com a prostituta.
Pois
não
é,
era
tava traindo... Era com a prostituta.
Não, não, não. A prostituta era uma criança, cara. Era tudo criança.
Era?
Não, não, olha só. É. Os que se matam ali no final, os caras, inclusive o garoto, era pornografia.
Pois é, eu não acho que era tudo pedofilia, não. Eu não acho,
pornografia,
não.
Sim.
Não, até o maluco, aquele cara da moto que entrega o bolo pro garoto no início da parada, quando corta pra ele em casa com a família e tal, a mulher tá falando essas coisas. Assim, caralho, você é um monstro, que nojo, não sei o quê. Tá, tá. É,
pensando bem, a do garoto também poderia ser a pedofilia.
Não,
com
a do garoto é pedofilia, cara. É? A mãe fala com ele, fala, você tem noção?
A do garoto com certeza é.
De todo mundo é, gente. Caralho, vocês não estão me ouvindo.
Eu tô ouvindo, eu só não tô levando a sério.
Não, mas pode ser. É uma teoria que eu não tinha...
Não é teoria não, pensado, cara.
Pode ser.
Faz parte do plot.
É, tá escrito aqui.
Tá escrito aí?
Tá.
Ou tá escrito na tua anotação?
Não, tá escrito no plot.
O que que fala?
Plot, 2 pontos. Tudo pedofilia.
É tudo pedofilia, ponto.
Você torce pelos caras, mas é tudo pedófilo.
O motorista lá é o cara do Game of Thrones, o Bron.
Sim, esse cara é bom ator pra caralho, né? Porra.
Pois é. O garoto mandou bem pra caramba, eu não conhecia
também,
não, Alex Lauter.
Pô, o garoto conhecia, no frame, no thumbnail do Netflix, eu tinha certeza que era uma menina, cara. Achei que era tipo a Emma... Caralho, a menina do Inception, a...
Ellen Page.
Ellen Page. Eu achei que o menino era Ellen Page.
É, parece. Parece.
Ellen Page com pneumonia, né?
Ellen Page na virada.
Não, e esse, eu não sei se vocês concordam, esse não envolve nada tecnológico, né? É coisa totalmente
não, plausível. Tem um vírus, cara.
Eu fiquei bolado, eu fechei a aba do X-Video na hora.
Mas se você estivesse vendo crianças, era bom você fechar mesmo, cara, na boa. É verdade.
Não.
Se serviu pra isso esse episódio, pelo menos é uma coisa boa.
E só uma coisa pra esclarecer aqui, computador é tecnologia também.
Não, sim, mas não digo que não é nada assim.
Não tem
assim.
Uma tecnologia nova, né? Não tem uma,
isso,
inventou
não é...
uma tecnologia.
Não, é coisas, assim, que tem hoje em dia, que poderia ser um fato atual. Atuais, assim, não tem atuais. Nada além, é, não avança.
Não tem, eles não inventaram uma porra de uma abelha mecânica, uma porra de uma...
Agora, vocês, alguém foi iludido de que o hacker ia... Ah, então tá bom, aqui toma a minha prova contra você. O episódio tava indo pro lado do... Cara, ele vai foder todo mundo. Ele não vai devolver nada pra ninguém, vai jogar tudo pro espaço.
Cara, pra mim o que acontece é que o episódio, ele é tão tenso, ele é tão thriller, que não me deu muito tempo de elucubrar. O outro episódio, o playtest, ele é muito paradão. Esse eu fiquei elucubrando uma porrada de coisa, mas esse é tão uma porra atrás do outro, você fala... Eu tava mais tempo pensando, caralho, esse bolo é pra quê? Pra que serve essa merda desse bolo? Onde o cara tem que dirigir até um banco pra fazer o quê? Eu tava sempre, tipo, no jogo mais imediato da parada, entendeu?
Você tava junto com o protagonista, né?
É, não queria estar junto com o protagonista, mas...
É mais divertido viver a vida assim.
Não, eu não tive essa sensação que os caras iam se dar bem, mas eu, o que me impressionou nesse episódio é o final justamente que foi falado, que era assim, a zoação pela zoação, a trollada pela trollada, entendeu? Ele não tinha nenhum objetivo, ele só queria ver os caras sofrerem, né?
É, não, mais ou menos, ele tinha um objetivo, não era trollada pela trollada, é uma punição contra os pedófilos, né? E é uma coisa que eu acho que até chega a levantar uma questão bem cabeluda, assim, no sentido de como muda pra gente quando a gente sabe no episódio que eles são pedófilos? Como você... Até que ponto você fica... Ah, era um pedófilo? Então tá, então tem que se fuder mesmo. E aí transforma o que a gente achava que era vilão em herói. Porque no final das contas tá sendo inumano também, né? Tá sendo, sei lá, monstruoso também. Não sei se tanto quanto, mas... Abre uma janela pra uma crueldade bizarra, movida por uma crueldade anterior, né? Movida por uma safadeza anterior, mas também abre uma caixa de Pandora muito cabeluda, assim, tipo, porra, será que isso é certo? Uhum. Mas, por outro lado, o que os caras fizeram também é o extremo do errado, é, sei lá...
É meio aquele pensamento da tortura, né, que também teve no episódio do Urso Branco, né, aquele questionamento, até que ponto você pode punir o cara que fez algo de errado, né?
É, porque isso aí bota os dois pra se matarem, né, é bizarro. A única coisa que eu achei bem inacreditável era que aquele moleque magrinho ia vencer daquele outro cara enorme.
É, aquela ali foi mais forçada.
Ah, é. E essa era a cena que o Tibério tava falando. Que esse cara enorme vira pro moleque e fala qual era a idade delas. Quão novas elas eram.
Ah,
how young were they? O cara fala, ah, eles te pegaram também? É, eu também, não sei o que. Ah, mas eu só vi, eu também. Ali que revela que todo mundo que foi pego nessa parada...
Eu também entendi assim.
É que eu não peguei esse detalhe, né? Que eu achei que era mais para dizer que ele era o pedófilo de todo mundo que tava sendo punido, entendeu?
É, mas aí quando o menino vai pra casa e a mãe dá os porros, você vê que o esporro da mãe não é simplesmente você tá louco, você tocou punheta,
ele,
sabe?
Ele não vai pra casa, ele vai preso.
Não, ele vai pra casa. A mãe fala com ele.
Não, no final ele vai, aí acho que a mãe, se eu não me engano, tá histérica porque ele acha que resolveu, que não vai nada acontecer e acabou. Mas aí, na verdade, quando ele chega em casa, a mãe... Não, na verdade, ele recebe uma ligação da mãe dizendo que tem uma evidência contra ele, blá, 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 blá. E aí quando ele chega em casa, a polícia tá lá e caralho.
Não, a polícia chega lá, né, no meio do mato onde ele tá.
É, isso.
A mãe liga e começa a gritar com ele no telefone, você tá louco, como é que você faz isso e tal.
Ela briga com ele, vai ficar uma semana sem brincar com seu irmãozinho.
Caralho,
GG. Caralho, GG, não.
Esse coração negro.
Por isso que ele não vê filme de terror, tá vendo?
Porque quando ele vê filme de terror, tipo, o Fred Krueger para, olha pra tela e fala: caralho, cara. Que isso, cara?
O Fred Krueger se esconde, né?
Segura que isso aí, cara.
O Fred Krueger, ele tenta ficar acordado, né?
É, ele tem medo de GG.
Mas esse programa é estranho, porque assim, ó, o programa de computador, ele tem que pegar a câmera e o que ele tá vendo na câmera ao mesmo tempo. É meio estranho isso, né?
Não, pode.
Ah, brother, é um spyware aí, né? Vai no IP. Tipo um share, compartilhar a tela.
Não, sim, mas como é que você consegue provar que o que ele tá vendo é a mesma coisa que a câmera tá filmando?
Pois é, não sei, Tibério. Vamos arranjar maneira de defender o pedófilo. Vamos pensar mais aí. Pra deixar o cara à vontade pra fazer o que ele quer e tal. Vamos...
Thank you.
quinto episódio agora, né, da terceira temporada, ele se passa numa cidade, o episódio se chama San Junípero, eu falo sempre Junípero, não falo Junípero.
Só pra ser do contra.
Sabe aquele negócio, tu aprendeu a falar assim e fica, né, tipo, eu nunca chamo o Gaio, eu sempre chamo de Guile no Street Fighter.
O Elvis chama esse episódio de Jumanji, tá valendo.
Cara, eu falo X-Men até hoje.
X-Men, é.
Até hoje.
Mas enfim, San Junipero é o nome do episódio, é o nome da cidade, e a história se passa no início, em 1987, numa balada. Aí conta a história de uma menina meio deslocada, assim, meio que tá fora do ambiente ali, não é uma menina aparentemente, assim, de ir pra night, né? Não parece aquela garota super atrasada, super descolada.
Numa ambientação de 1987 bem bacana, né?
Exato,
bacana. Na festa. É, não, bacana a ambientação do Diogo de 1987, que ele falou super transada, tá bem dentro mesmo do... da época que ele tá descrevendo.
Supimpa.
Vários brotos.
O nome dela é York.
Isso. Aí se passa nesse ambiente e ela começa a se atrair, ter uma relação com uma menina, voltando ao linguajar, super transada, super descolada, um broto, super bem ambientada ali no, na situação, e aí começa a ter uma relação amorosa e você vai tendo alguns plots que muda de época, sempre volta pra mesma night, você fica meio perdido do que tá acontecendo. Quem já assiste Black Mirror, se for o primeiro episódio, tu fica meio perdido. Se você tá assistindo já há muito tempo, você percebe que aquilo ali aparentemente não é real, é uma coisa virtual, e então você vai sacando que, na verdade, a cidade é uma cidade virtual em que tem várias mentes, várias consciências que estão ali naquela mesma cidade virtual, né? Convivendo, interagindo dentro daquela cidade.
Calma aí, Diogo, você tá querendo me dizer que é um episódio meio Black Mirror, é isso?
É, lembra muito, no estilo Black Mirror.
Com o detalhe que eles falam uma semana depois, e aí você vê que mudou tudo.
Isso.
Uma semana depois.
É um detalhezinho pra tu pegar, né? É o detalhezinho pra tu pegar que não é uma coisa muito real, né? Tu vai... Inclusive, é até importante, né? Porque eu assisti com uma amiga que não... Foi o primeiro episódio que ela assistiu, eu botei pra ela assistir. Aí ela não tava entendendo porra nenhuma. Eu falei, calma, que mais pra frente tu vai sacar qual é a da série. Então aí passa esse relacionamento entre as duas e você vai percebendo depois que é uma empresa. Ali tá todo mundo jovem, aí mostra um pedaço da cidade que tem umas pessoas loucaças, malucas. Tem um cara maluco procurando essa menina super transada que é a York, que se apaixonou. E você vai sacando que aquilo ali, na verdade, são pessoas que estão doentes, estão perto da morte, ou estão em estado vegetativo, ou estão velhos.
Nem todos, né? Você tinha as pessoas que visitavam ali esporadicamente. Aquele lugar era meio que um Second Life, né? Como se o Second Life fosse... É. Tivesse funcionado direito.
Mas um Second Life mais pra asilo mesmo, né?
Só velho gosta daquilo.
Pelo que eu entendi, aquilo lá eram pessoas no fim da vida e pessoas que depois que já morreram também.
Não só, porque tinham pessoas que não iam embora dali. Eu acho que esse é o grande
problema. O cara que não vai embora dali é o cara que já morreu. Ele não vai embora, ele fica lá. Então são as pessoas que estão no fim da vida ou então quem já morreu.
É, você tinha que ganhar, tipo, uma permissão especial se quisesse ficar ali pra sempre, né? E sabe aquele especial de final de ano que a gente falou no último episódio, né, do Black Mirror Parte 1? Que você transformava a sua mente, né, num programa de computador e jogava dentro de uma coisa, é mais ou menos isso, né? Você podia pegar sua mente, transformar num programa e jogar dentro é mais ou menos o que você fazia quando você morria. Você podia transportar.
Isso, mas enquanto a pessoa tava viva, você entendia que ia pra essa parte artificial e depois voltava de voltava isso, virar uma consciência própria, né? A pessoa vivenciou aquilo, né? Os sentimentos voltavam pro corpo da pessoa. E a pessoa, quando morria, aí transformava nessa inteligência, nessa consciência artificial que gera normalmente essa discussão, né, de ser um humano, de ser uma pessoa, ser um ser ou não ser, né? Eis a questão.
Olha.
Pode até ser um ser, mas não era a mesma pessoa. A pessoa morreu. Olha, vai ser lindo, vamos viver juntas. Nada, ela sofreu uma dor desgraçada, tomou uma injeção na cara, morreu. E o programa ficou vivendo lá com a mulher que ela gostava.
É, uma cópia da consciência dela.
Não, e era o contraponto justamente, esse caso era feito um casal lésbico, né, e o contraponto era justamente esse, a menina que era super... tinha um pensamento mais, vamos dizer assim, mais além, né? Ela tinha uma vida, ela foi casada e ela tinha prometido pro marido que iria se encontrar com ele, né? Nessa parte mais espiritual. Então ela nunca quis virar uma inteligência artificial.
Se encontrar no sentido religioso, né? Tipo, isso. Não no programa, lá fora. Né? No...
Essa é outra da Kelly, que tinha a York, que era a...
Não, a York menina... é que é... Qual que é a transada?
Depende do sentido, né? É no sentido dos anos 80, no sentido dos anos 2000.
A mais saidinha era a Kelly, que foi a que foi casada, que tinha prometido prometido pro marido que nunca mais
ia. Uma coisa, entre as duas, eu fiquei com a impressão de que eram duas atrizes diferentes, uma fazendo a velha e outra fazendo a nova.
Na boa, isso eu acho então, que ficou bem claro, acho que cara.
Sim, não era maquiagem, não.
Não, mas é porque a atriz que fazia a velha não era tão velha quanto ela tava fazendo. Ela tava caracterizada de velha.
Não, a Kelly nova era Gugu Mapterhaus, sei lá. E a Kelly velha era Denise Bourse.
Ah, tá.
E a York nova era Mackenzie Davis e a Kelly velha era Amabel Davis.
Ou seja, são pessoas diferentes.
Mackenzie Davis que estava no Perdido em Marte e vai estar no Blade Runner novo.
Essa Denise, não sei das quantas, ela parecia uma pessoa caracterizada de velho. Tipo, o cabelo não parecia dela, ela parecia meio uma atriz envelhecida.
Sim, porque ela, na verdade, tem 65 anos. Ela parece ser bem mais velha que isso, com certeza.
Eu acho que o pensamento dela, ela tava errada. Ah, não, eu não vou entrar no programa porque eu quero ir pro céu com meu marido. Minha senhora, então, se a senhora morrer, a senhora vai pro céu de qualquer maneira, tá? Se a senhora acredita nisso.
Você pode deixar um arquivo aqui, né?
E o que vai ficar aqui é o seu upload de cópia, sabe, Dropbox da sua mãe. Uma coisa não anulava a outra, cara.
Não, anulava, cara, porque a consciência, a cópia do Dropbox da mente dela que tava lá, ia estar com essa sensação de que ela não devia estar lá, ela devia estar não existindo, ela devia estar, sei lá...
Não, mas onde... o ponto do gaveta é o seguinte, mas não foi a que tomou a decisão. A que tomou a decisão e que gastou dinheiro pra ela poder ter esse mundo lá, inclusive, não sei se vocês repararam, mas houve um momento numa conversa entre as duas no mundo virtual, que ela pergunta, e você tem uma casa aqui? Ah, eu comprei essa casa, eu ganhei créditos pra isso. Ou seja, o sistema ainda tinha um esquema de comércio. Eu te coloco lá, mas se você quiser ter benefícios, como uma casa no lago e tudo mais, você paga um pouco mais.
Quer dizer, literalmente vendendo um terreninho no céu, né?
É tipo joguinho de celular, né? Ó, tu vai jogar, mas se tu quiser os personagens pica, tu tem que pagar aqui, ó, pra ganhar 300
Exatamente.
Estrelas.
Então, mas ou seja, custa dinheiro. A pessoa que tá pagando por aquilo, não vai ter benefício. A cópia que ela fez de si mesmo é que vai.
Me passou a impressão de que elas sabiam que elas tinham morrido na vida real Sim. e estão vivendo ali só no programa. Então não faz diferença.
O que o Caru tá discutindo, eu acho, Gaveta, que é o seguinte, a cópia dela teria essa consciência do marido, de tudo, e seria meio que teria as mesmas sensações. Então ela ia achar que estar ali estaria errado, entendeu?
Eu acho que mas aí justamente não. Justamente ela sabe assim, cara, o meu corpo na vida real morreu e o meu espírito está no céu. É o programinha de computador aqui,
Cara, mas...
Né, eu sou um Windows.
Você entende, cara, que isso é meio tipo, não, eu mandei alguém lá pra ficar com o meu marido, mas eu vou ficar aqui fudendo com todo mundo na cidade aqui.
Não, mas a discussão é exatamente essa, né? O que é um programa, o que é real, né? Exatamente o que seria alma. A discussão tá ali, né? Exatamente o assunto é esse.
É, ela não quer desassociar a alma do corpo.
Eu entendi, mas o fato dela se reconhecer como um ser... Isso não exclui o fato dela também se reconhecer como uma máquina. Você pode saber, eu sou uma máquina e eu sou um ser, entendeu?
Não, entendi, mas assim, essa é exatamente a discussão. Ela achava que tá ali com a outra, ela estaria traindo o marido dela, porque ela não estaria lá com ele, né?
Não, o que eu achei maneiro no episódio é que tem realmente essa discussão, e é a discussão principal do episódio, mas tem várias discussões menores, né, que fala que a York, por exemplo, que é a retraída, fala que ela foi muito presa quando criança, que os pais reprimiam muito, que mostra, né, no episódio, tem um lugar muito maluco lá, muito psicodélico, que só tem gente maluca, aí os caras falam, né, que são pessoas que já não tem mais ficam sedentas por prazer, né, porque aquilo ali seria um mundo perfeito, que não tem violência, não tem nada, só tem o que as pessoas gostam, ela não tem problemas, né, então a pessoa fica, não vê mais prazer nas coisas pequenas da vida, né, então fica, enlouquece e fica querendo uma catarse, né, uma loucura, que é uma loucura, né.
A tapa na empregada, chuta o cachorro, passa a mão na bruxada.
Que é loucura, né, que é loucura, loucura, loucura.
É, não, eu acho que o Diogo passa também no passou no
passa tema... a mão na bunda do guarda?
Não, isso foi o Gaveta. O Diogo tava falando de outra coisa.
Eu tava mais comportado.
O lance de serem de uma relação homossexual, né? E ao mesmo tempo... Pô, a gente tá aqui discutindo mó tempão o episódio, a gente nem entrou nessa questão. Eles colocaram isso ali no meio, porque assim, poderia facilmente ser um casal heterossexual, normativo, tananã, e eles colocaram um casal homossexual e o episódio fala sobre isso, mas não ficou só sobre isso. Eu acho muito bacana quando você tem num episódio assim, que o foco, sei lá, tá em outro lugar, isso tá no pano de fundo, sabe? Eu acho que pra muita gente é importante a pessoa acostumar ver a história e prestar atenção na história sem ficar, ai, mas peraí, pode? Não pode? Mas o que, que é isso? E tal.
Isso.
Tipo, caralho, foda-se, a história já tá acontecendo.
Não, isso sobre é muito maneiro, isso é muito maneiro.
É, foda-se, é natural e é isso aí. É natural e a gente nem tá dando importância pra isso.
É a sutileza, mostra que elas realmente se apaixonaram e não tem nenhuma relação e não quer focar nisso, então passa despercebido completamente.
Muita gente fala que esse é o melhor episódio do Black Mirror. É,
eu não achei, não. Eu não gostei muito da atuação da transadinha.
É, por quê? Eu achei bem legal.
Eu achei um pouco aqueles afternoon special, assim, tipo, meio didático.
É, não tenho nada contra, não. O que eu achei legal nesse episódio é que ele aborda coisas diferentes. Por exemplo, ele fala do abandono dos idosos nos asilos, isso é uma coisa legal.
Sim.
Ele discute de leve a questão da eutanásia, o que que se faz com aqueles velhinhos. Uma série de questões a gente não viu nos outros.
É verdade, é diferente,
né? Fora que ele tem final feliz, né?
Porra, mas eu não achei feliz esse final, não, GG.
É esquisito, né?
É, a gente já comentou, né? Final feliz de Black Mirror, a pessoa morre.
É. É, mas de certa forma elas ficam juntas, né, cara? O que ela, na verdade... Assim,
como eu falei,
tende
o Dropbox ficou junto do OneDrive aí.
É. Mas assim, tende no final a Kelly a morrer e a York ficar sozinha naquele mundo, e no final a Kelly acaba ficando com ela. E o interessante é que ela se casa com o enfermeiro pra poder o enfermeiro autorizar.
Não, ela casa. Ela fala pro enfermeiro que ela vai casar, ela toma o lugar do enfermeiro.
É, exatamente. Essa é a surpresa.
É verdade. O enfermeiro ia casar.
O enfermeiro ia casar e ela fala: não, deixa que eu caso aqui.
É, verdade, exatamente.
Mas eu achei, pô, achei bacana e tal, não fiquei puto, não me incomodou e tal, mas achei o início muito devagar e, como o Diogo falou, a gente que já tá meio que acostumado a ver os episódios, pô, já tinha sacado que era realidade virtual, já tinha sacado que aquele lugar não era...
É,
não tava tipo, ih, meu Deus, mas teve um salto temporal? Eu já tava tipo, tá, entendi, e aí? E aí demora pra começar e a atuação da menina eu não sei, cara, eu achei um pouco didática, assim, um pouco, olha como eu sou maluquinha, vamos curtir e tal.
Eu acho que isso é muito a tocada dessa terceira temporada, né? Que as pessoas que já estão acostumadas sacam muito de cara o intuito do episódio e ficam enrolando. Acho que a maioria teve isso. Acho que talvez o terceiro episódio que a gente acabou de falar é um pouco mais corrido, mas todos os outros têm esse momento que tu fica querendo que a história ande, né?
Mas e aí? Então, você vai...
Também tem um ponto interessante, porque a York, né, pelo que parece, ela ficou a vida toda se reprimindo quanto a isso.
É,
e aí
verdade.
Ela tem que chegar aos 80 anos, eu não lembro a idade dela no caso agora, né, pra poder conseguir se abrir e aí se apaixonar pela Kelly, e aí sim ela
e é conseguir... por isso que ela tinha que casar, porque os pais não liberaram, não tinha uma coisa assim, os pais não deixaram ela ter autonomia.
Sim, ela tinha um casamento, porque tinha que se casar com um rapaz lá na época que ela era nova. Rola esse papo mesmo, rola essa questão da repressão, né, familiar, dos valores tradicionais.
Isso, porque assim, ela não podia escolher sobre ela, tinha que ser um familiar, e a família obrigava que ela casasse com um homem. E aí o enfermeiro topa casar para fazer a vontade dela, né, para fazer o que ela quer.
Não, e isso é um plot muito interessante, né? Que é muito doido que tu pensa o seguinte: as pessoas hoje em dia que estão em estado vegetativo, nesse episódio, a pessoa no estado vegetativo consegue externar a sua vontade, né? Porque tem alguém monitorando aquela cidade e sabe que aquilo ali é a consciência da pessoa e ao mesmo tempo não é. É uma sacada muito maneira do episódio, né?
Só um detalhe que a gente falou no episódio todo, mas a gente não falou do coitado do moleque que entrava lá só pra jogar videogame, cara. O moleque ia lá...
cara, gastar uma fortuna pra jogar videogame.
Tá.
Pra jogar Atari, ele ia pra 1987 pra jogar Atari, que ele podia fazer aqui, não, qualquer lugarzinho aqui na esquina tem.
Episódio foi Man Against Fire, que ficou com a tradução de engenharia reversa, ao invés de homem contra o fogo. Aliás, homem contra o fogo, não sei nem por que esse nome no original. A história é o seguinte: são uns soldados, né, meio do futuro e tal, que eles têm um apoio tecnológico para fazer as missões deles, né? E um apoio tecnológico bem parecido com as coisas que a gente já viu em Black Mirror, né? Do auxílio. Aquelas lentes com auxílio visual que ajuda você a identificar a coisa, então ajuda na mira, ajuda na hora de fazer mapa, né? Aquela cena clássica dos filmes de guerra que o cara fica desenhando com graveto no chão. Agora não precisa, tem todo um PowerPoint fodão, 3D e tal.
Ficar escrevendo com gaveta no chão.
É, eu fico deitado.
O gaveta tem mil e uma utilidades.
Pega o gaveta, levanta.
Eu fico deitado, a pessoa vai mais aqui pro umbigo, isso. É, tal.
A gente vai circular aqui essa área da barriga, você tá vendo? Vai demorar um tempo.
Esse morro aqui.
O terreno é meio vasto aqui, tá vendo? Só é grande.
E, inclusive, ajuda na tradução de algumas coisas, né? Não é só visual, é auditivo também, né? Não, mentira, isso é um aparelho que eles têm por fora. Eles têm tipo um peixe de Babel, um Google Translator. É.
Tem o Google Translator, exatamente.
É, bem bacana.
Que, inclusive, tem aplicativos que fazem isso, né? Que a pessoa fala e real, traduz, né? E tal.
É, bem legal.
E aí eles estão nessa missão de exterminar baratas. Eles ficam falando em baratas o tempo todo.
Achei que era um MIB, um baratão gigante.
Uma vila que tá sendo assolada por essas baratas que tá roubando comida e eles ficam com medo de comer a comida que as baratas comeram, com medo de infecção e tal e tal. Eles vão lá atrás dessas, né, dessas baratas e tem um cara que abriga, né, essas baratas, aí um maluco meio padre, sei lá o que que é. E a gente vai acompanhando a história toda por um recruta novato que tá indo na primeira missão dele. Na primeira missão ele já consegue matar duas baratas e tal. Só que uma dessas baratas aponta uma canetinha laser na cara dele, verde, que você fica meio tipo, ué, que foi? Nessa altura do campeonato, quem tá acostumado com o Mirror já desvendou o episódio inteiro já, né? Isso, eu tive uma relação esquisita com esse episódio por causa disso, assim. Tipo, logo de cara, quando eles estão lá já no pastor, já entendi a porra toda, eu já tava meio tipo, mas e aí? Mas aí no final eu entendi que o episódio propunha uma discussão bem interessante. Mas enfim, vamos chegar lá. Aqui, aponta lá a canetinha verde pro cara e o...
Tipo
o
MIB, né? Tipo MIB, vai apagar essa memória.
Tipo MIB. É, e aí o auxílio audiovisual do cara começa a dar uns defeitinhos, né? Começa a dar uns probleminhas. Quando o negócio cai, ele começa a perceber que o que ele achava que eram baratas, na verdade, eram seres humanos. Ele via barata por conta do auxílio tecnológico.
Não, porque barata eram caras deformados, né? Não era barata propriamente dita, né?
Parecia um zumbi, Mas é engraçado que assim, na verdade...
dentes afiados e tal.
Na verdade, zoou toda a percepção sensorial dele, porque mexia com cheiro também.
É, ele sente cheiro enquanto nesse lugar eles não deveriam sentir cheiro. Então ele sentiu cheiro porque tinha alguma coisa errada.
É, não, na verdade, eles descobrem que esse auxílio visual, ele faz dele um melhor soldado no sentido bom e ruim, né? Não só na questão da mira e tal, mas ele não só não sente cheiro quando ele tá com os próprios, como ele também não vê as cores, ele não vê as coisas. Tudo fica com uma aparência meio videogame, assim, pra ficar mais desassociado.
Pra desumanizar, né? Desumanizar. Exatamente. A cena.
Isso. Matou a pau, Diogo, isso aí. Pra ficar mais fácil ele completar as ações dele. Quando o cara vai questionar a porra toda, o cara fala, não quero participar disso e tal, tal, tal. Aí o cara fala, pô, foi mal, não queria que você descobrisse, mas é isso mesmo, são seres humanos mesmo, a gente fez isso pra você matar, porque senão vocês iam questionar, e você aceitou, quando você baixou o aplicativo, você disse aceita os termos e condições lá.
Tu leu tudo.
Não leu nada, e saiu marcando.
Tudo nós.
E o cara é obrigado a apagar a memória dele e voltar a ser um soldado, porque senão ele ia ficar revivendo a morte que ele causou sem o auxílio audiovisual, ou seja, sem esses bloqueios. Ele ia ficar vendo o que ele achou que era lá, um monstro, zumbi, barata, ele matando, acho que era um cara ou era uma...
Tinha mulher, criança,
uma
menina, né?
Tinha mulher, tinha tudo, cara. Foi horrível.
Era um ato horroroso que ele ia ter que ficar revendo várias vezes porque os caras tinham controle sobre isso, né? Então, no primeiro momento, assim, quando eu vi... Eu falei, tipo, tá, obviamente esses baratos são seres humanos, tá na cara, o padre tá ajudando só por causa disso, uhum. E tal, 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 e aí? Mas o que eu achei bacana é que, como Black Mirror, esse é um pouquinho, eu acho que esse vai um pouquinho mais numa outra direção, mas tem a mesma essência do Black Mirror de coisas que já acontecem na nossa realidade. É claro que a gente não tem essa tecnologia, isso não acontece na nossa realidade dessa maneira prática, mas existe sim uma desassociação, uma desumanização de tudo aquilo que a gente considera nosso inimigo ou que a gente considera que não é a gente. A gente vê já isso rolando muito nos Estados Unidos, a forma como os muçulmanos são tratados, a forma como, né, o inimigo, todo mundo, uma nação inteira tratada como terrorista. Foda-se, não importa se é homem, criança, se é... Tem uma parte da mídia, inclusive da mídia social, da mídia virtual, que faz um pouco esse desserviço aí.
Eles criam as baratas de uma forma implícita, né? Você começa a desconsiderar os caras... Não são boas pessoas, vamos dizer assim, né?
Eu sei que esse assunto, assim, é um campo minado enorme, né? É tipo um arame farpado fudido. Mas é um pouco o que a política do Trump coloca ali, né? Eu assisti esse episódio, acho que foi no mesmo dia que rolou aquele banimento dos aeroportos lá, que tava todo mundo protestando e tal e tal. E aí, cara, casou muito pra mim, uhum, isso. E esse pensamento também de, porra, bandido bom, bandido morto, que bandido não é gente e tal, que facilita muito a gente a tomar atitudes muito cruéis, né? Porque a gente parte de que os caras fizeram uma coisa errada, tiveram uma atitude cruel, então deixa de ser humano. E aí a gente, de uma certa forma, na hora de punir, deixa também de ser humano, porque deixa de reconhecer ele como, uhum, ser humano e faz coisas tão cruéis ou até mais, não sei. É um assunto fodido de complicado esse aí, né? Uhum. Mas, de novo, o Black Mirror tá aí propondo essa discussão, né?
É, só pra esclarecer também o pessoal que não entendeu muito bem, é assim, é que nem, por exemplo, fã de quadrinho da Marvel, por exemplo, nem todos são marvetes safados. Assim, a gente não pode generalizar.
Obrigado, Tibério. Acho que eu tava dando essa volta toda pra chegar aí,
Tibério. É mais ou menos por aí.
Não, eu acho que a discussão, não sei se vocês perceberam isso no episódio também, tinha um quê do a ambientação, e até as cenas, inclusive essa do padre, protegendo, tinha um quê assim da caça nazista, porque é até falar no episódio que essas baratas, né, eram pessoas normais, só que eram propensas geneticamente a várias coisas, né? Não eram perfeitas geneticamente. Exatamente. Então, eu acho que teve esse pano de fundo que é justamente a discussão toda que a gente
Meio uma eugenia aí, né?
Exatamente.
É, né? Eles poderiam desenvolver doenças.
Eu vi uma doutrinação muito parecida com essa doutrinação dos seguidores do Bolsonaro, sabe? De ver só de um jeito e não quer ver de outro jeito em hipótese alguma. E aí eu falei isso bem destacado, que é pro GG poder tirar isso na edição.
É isso que eu te falo. Eu ia te falar isso. Eu ia te falar isso, cara. Você despertou um ódio dos comentários aí.
Ele já foi citado de esquerdista, tu fala essa, tá.
Olha
bom.
O hater fazendo gancho pro próximo.
A gente foi citado de esquerdista só porque a gente elegeu o Trump de maior vilão do Podcast Awards.
Mas eu concordo com tudo, Caruso, pronto.
Gente, olha só, se você tá ouvindo isso e você tem alguma reclamação, você pode procurar no Twitter, é @AfonsoSolano com dois F's, tá?
Afonso Solano.
Último episódio da terceira temporada de Black Mirror, Odiados pela Nação, né? Um episódio... Eu gostei muito desse episódio, mas eu não sei dizer o quanto.
boa análise, precisa!
Precisa aqui com Anderson Gaveta, pra você, diretamente. Tá? Eu sou assertivo.
Esse é o episódio mais longo de todos, né?
É.
90 minutos. Hora e meia.
Ele é bem gigante.
É, ele é tipo um filme ruim.
Eu não achei ruim, não, cara. Ele tem um lado meio filme B, né? Porque, assim, ele... Uma pessoa tá sendo extremamente odiada por todos. Ela falou alguma coisa que eu não me lembro agora, tá? Já faz um tempo que eu vi o episódio.
É uma jornalista, né?
É uma jornalista, ela fala... Ela tem alguma opinião muito controversa.
É sobre um cadeirante. Ela fala, ah, esse cadeirante tem mais a que se
Então,
fuder,
ela tem uma opinião muito controversa, como o Caruso falou anteriormente de outra pessoa. Né? E ela gera um ódio. Mas ao contrário do que acontece no Brasil, ela gera um ódio da nação, né?
Nada a ver com o brasileiro, pô. A internet brasileira é uma galera gosta de calmaria.
Só gosta do caos. E ela gera uma comoção e o pessoal começando a twittar e postar, sempre usando uma hashtag. Começa a fazer um joguinho de hashtags.
É, fulano de tal tem que morrer, né?
É, tem que morrer. Até que um momento ela tá em casa com o marido. Isso daí tudo sendo relatado como se fosse um flashback, né? Uma policial contando num tribunal, né?
Ah, é. Começa com uma frasezinha, né?
Começa com a policial no tribunal contando o que ela sabe. E aí a gente vê a história toda. Do nada, essa personagem surta. E ela morre.
Ela começa a se machucar.
Não, né? Ela mata o marido, né? Tenta matar o marido.
Ela tenta se flagelar, o marido tenta salvar e ela machuca ele pra continuar se matando.
Não, mas primeiro a gente vê que ela tenta matar o marido, vai parar no hospital, aí o marido relata que ela tava se autoflagelando, ele tentou ajudar e aí ela começa a atacar ele.
Exato, mas assim, já vou falar logo antes de continuar essa história. Você já saca de cara, se você já viu Black Mirror, se você já sabe, no começo do episódio aparece uma porrada de abelha digital voando. Nossa!
Olha que maneiro! O que será isso?
Tem como dar errado, né, gente?
É errado. Aí eu penso assim, nossa, Anderson Gaveta que lida com VFX. Será que os caras gastaram milhões de reais, pra, milhões de dólares, pra fazer essa...
Libras.
De libras, pra fazer essa abelha digital em 3D rolando na tela, só porque é bonitinho?
Não, pra ambientar, dizendo que é no futuro.
E a mulher pira do nada. Então você já começa a notar que deve ter alguma relação com a abelha. E rapidamente elas descobrem que tem uma relação com a abelha e que abelhas, tão descontroladas ou não, elas começam a matar pessoas. E aí elas a investigação toda vai em torno do qual o motivo, porque isso é aleatório, não é? E quando morre a segunda vítima, eles descobrem a relação, na verdade, que as redes sociais estão fazendo, estão controlando isso, né? Através de uma hashtag que o pessoal bota, as pessoas decidem quem é a pessoa mais odiada na nação naquele momento e as abelhas vão lá e matam. E aí você entra numa discussão que eu acho legal, com certo medo, mas eu acho legal, que se isso acontecesse na vida real, isso ia rolar fácil. Ia rolar
o brasileiro, fácil. O brasileiro ia fazer hashtag mole, tirando a culpa, né? Eu só escrevi a hashtag.
Não, a única vantagem disso no Brasil é que eu acho que talvez a gente nunca chegasse num consenso. Ia dar muito empate.
Cara, eu acho que aqui ia ter um monte de político que ia virar alvo antes dos outros.
Mas olha só, isso acontece na série também. De cara, o político já fica sendo mais visado. Óbvio, o político vai ser sempre mais visado.
O segundo é o Gregório.
Exato. Mas tem uma mulher lá que ela faz uma merda muito grande num monumento e ela consegue passar o cara, não é um lance desse? Uhum. E aí ela fica avisada. Então tem toda essa investigação. Uma coisa que me desagradou desse episódio é que a solução dele é parecida com aquela solução do Colecionador de Ossos, o filme. Nossa, que legal a investigação. Mas aí, no final das contas, o grande culpado, o grande assassino é uma pessoa que não foi apresentada ao plot. Uhum. Então você não tem como adivinhar porque o cara apareceu do nada.
É, mas é também a discussão que eles querem propor é que o grande culpado, até o cara, né, queria propor essa discussão, o assassino lá, que o culpado são os haters. E se tivesse consequência o que as pessoas escrevem? Se o que a pessoa fala... Tipo, porque no final, todo mundo que usou essa hashtag... Morre,
exato. É, porque exatamente começa isso. As abelhas começam a ir atrás das pessoas que usaram a hashtag Death2.
Sim.
Quando você usa a hashtag pra matar alguém, você ao mesmo tempo, assim, você será também que você não é um assassino? E aí, você sendo assassino também, você não deveria ser julgado por esse crime?
Ao contrário, ele não queria matar as pessoas que estavam sendo odiadas pela nação. Ele queria atingir as pessoas que estavam odiando. Porque ele era namorado de uma funcionária do sei lá o quê, que foi... Isso. Que sofreu um bullying cibernético e tal, e passou por uma situação, não sei o que, e ele gostava dessa mulher e ele queria meio que vingar ela, né?
Isso, e matou metade, mais da metade da população do país. Essa é uma vingança azeda.
É, só não morreu quem tá no Orkut ainda.
Essa discussão ela é tratada desde o início, né? Porque é nos pequenos detalhes que tu vai pegando, né? Que, por exemplo, a mulher, que, né, nessa primeira vítima que o Gaveta falou, né? Que era a repórter e tal, ela recebeu um bolo chamando ela de vaca, que ela deveria morrer. E a mulher que mandou o bolo diz, não, mas peraí, eu não mandei sozinho. Foram 80 pessoas que fizeram uma vaquinha, fizeram um crowdfunding pra mandar esse bolo. Uhum. Ah, quando eu escrevi a hashtag, eu não queria que ela morresse, eu queria só mostrar que ela tava errada.
É uma brincadeira, não quer dizer nada.
Tu vê que a pessoa vai tentando ter aquele comportamento de manada, né? Ah, se todo mundo tá fazendo, não é, eu não tô errado, eu tô indo no pensamento comum, entendeu? Essa discussão. Não,
e outra, um comportamento que a gente tem na vida real, né? Na nossa vida hoje em dia, o da internet é muito etéreo. Uma pessoa que vai lá e bota um tipo, vai se fuder, eu te odeio, você é um esgoto da humanidade, quero que você morra. Essa pessoa escreve isso e vai embora fazer as coisas dela. Agora, a pessoa que tá na outra ponta recebendo isso direto, ela pode se suicidar, ela pode, sei lá, se matar, ela pode... Cara, saiu uma matéria, inclusive, bem interessante falando de uma... Acho que é uma adolescente de 15 anos, uma gordinha, bem gordinha, assim, que postou, sei lá, no Instagram, ela dançando, fazendo, tipo, uma performance dançando, tirando a roupa. E aí, um moleque começou a dizer que ela tinha que cortar os próprios pulsos e se sufocar com a própria banha, uma coisa assim... pesadíssimo,
nossa,
cara.
Nossa.
E aí, cara, ela foi atrás, descobriu quem era o coisa, e o moleque foi na escola dele e falou com os pais dele. Nossa. E aí, e expôs o moleque, e o moleque pediu desculpas e tal, 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 porque ele viu pela primeira vez uma consequência real daquilo que ele tava fazendo. E ela fala isso, ela fala, eu vou continuar postando performances, as pessoas vão continuar me xingando, e eu vou continuar procurando os pais dessas pessoas e as escolas dessas pessoas, porque por conta de comentários assim, uma pessoa pode resolver botar o dedo na goela pra ficar vomitando a comida, ou pode se suicidar, ou pode...
Infelizmente, eu não posso achar que nem a ação dela vai dar certo 100%, que às vezes ela pode ir atrás do moleque, falar com os pais e os pais serem tão idiotas quanto o filho, o que é, provavelmente é o que acontece.
Ah, é. Ela fala isso, inclusive. Ela fala isso com o primeiro moleque, ela fala que o pai... Ela fala,
o tipo, pai deve concordar.
O pai fala, se você não quer ser assediada, você tinha que fazer uma conta privada, você não tem que ter uma conta pública. É. E aí abre uma discussão toda de como a gente perde o espaço na internet pros trolls, porque você vai se fechando em grades ali e tal, pra ficar só com seus amiguinhos, e a internet é dominada por trolls e por haters que fazem o que quiser e tem livre acesso a tudo.
E ditam o que tem que ser dito. Falado e tudo mais, né? Tem que seguir a cartilha.
Não, e aí faz, pô, a pessoa, e aí a menina não vai poder postar a performance dela porque tem troll por aí, sabe? Não, tá errado isso.
É que as pessoas também, as pessoas têm um problema sério que é assim, você não conseguem ficar caladas, né? Você tem a opção de não falar nada ou falar uma coisa boa. E você pode não falar nada, né? Você pode simplesmente olhar, sim, e ignorar aquilo e seguir sua vida, não.
E tem uma coisa bizarra também que, assim, isso é meio uma regra não falada, mas as pessoas confundem opinião, personalidade com crítica. Pra eu ter uma minha personalidade, eu tenho que estar criticando alguma coisa. Tenho que estar dizendo que alguma coisa é uma merda.
É isso,
se eu disser que,
exatamente,
ah, eu achei bacana, ou se eu disser, tipo, pô, não sei o que eu achei, eu não tenho personalidade. A pessoa cresce em cima daquilo que ela tá criticando. Tudo que ela tá criticando tá abaixo dela. Então quando eu digo, caralho, esse filme é uma merda, eu fico um pouquinho melhor do que o filme. Eu sou um pouquinho mais foda. Eu digo, pô, você não é engraçado, você é um merda. Quem falou pra você que você é engraçado, você quer... Eu tô acima de você. E aí isso dá esse boost aí esquisito no ego da pessoa.
É, isso já aconteceu quando eu tava falando com alguém. Alguém vem e fala alguma coisa do nada. Olha que você é muito escroto, não sei o quê. Aí a pessoa, desculpa, eu tenho personalidade. Eu falei, não, desculpa, você tem falta de educação.
É, personalidade.
Você é babaca, você parece uma criança. Você é babaca. Você tem personalidade quando alguém te pergunta o que você acha. É. Aí você fala, não gosto, acho horrível. Não,
e outra coisa.
Aí você tem personalidade.
Existem maneiras e maneiras de você dizer que você não gosta de uma parada.
Exatamente, com respeito, né? Sempre mantendo respeito.
Pois é.
Ó, só uma coisa, uma conclusão que eu cheguei no final. Você vendo ali morreram milhares de pessoas que...
É, milhões, né?
Milhões de pessoas, né? Que fizeram a hashtag. A primeira conclusão é, bom, eu não preciso, meu amigo, fazer abelhas digitais atacar as pessoas pra saber que todo mundo vai odiar e todo mundo vai votar pra matar. Agora, o segundo é, se você for reparar ali na cena final, só tem velhinho, né? Porque é só a galera que não sabe usar o Twitter. Por isso que eles sobreviveram. É.
Né? Não são as pessoas boas, né? São os tapados.
É. Como é que mexe nesse treco de Twitter aqui? Eu não sei esse treco.
Duas coisas que eu não gostei desse episódio. Um, eu não gostei muito da atriz principal. E ela tem um sotaque esquisito, que parece uma dicção estranha. Não sei, não acompanhei.
Ué,
tanto.
Não parece escocês?
Acho que é.
Escocês. Ela é do Transporting.
Ela é a mulher do Transporting. É, eu... Tá, ela tá no Transporte 2, inclusive, né?
Ela tem cara de foda-se, não tem?
Tem muita cara de foda-se.
Tem cara. Você fala alguma coisa, o que tu acha? Ela só olha assim e tu fala assim, foda-se. Tu lê ali na cara dele.
É. Não, e tem umas coisas, cara, um negócio de roteiro que me incomodou muito, brother. Que, assim, é muito detalhe, tá? Tô sendo muito babaca, mas, enfim. Que foi o seguinte, no início do... obrigado,
Tibete. Babaca com personalidade.
No início do episódio, ela tem uma detetive estagiária, né?
Que é um nome estranho. Estagiária para aquela função, né? A mulher não era uma estagiária, devia ser uma assistente.
É, uma co-detetive.
Estagiária,
sei lá.
Com a mulher grande daquele jeito e com a importância que ela tem.
Não, isso porque ela já era detetive forense no outro setor e quis mudar, né? Ficou meio esquisito.
Mas não é, é raro na tradução ali, não é estagiária.
Mas assim, tem um momento ali que ela, quando elas estão investigando o caso, a primeira morte, né? Que o marido mata a mulher e os dois estão lá meio que no, naquela situação. Ela vira e fala, ele não me parece o cara. E aí a mulher corta ela e fala, nunca diga, ele não me parece o cara. Nesse trabalho, você não pode dizer, ele não me parece o cara, porque todas as pessoas que matam alguém são pessoas que você diria que não parecia o cara, não sei o que. Você fala, olha, bacana, uma lição. No final do mesmo episódio, A detetive que deu essa lição falou: ele não me parece o cara que... Ela usa a parada que ela fala pra assistente dela não usar nunca.
Será que não tem uma construção que leva ela a chegar à conclusão contrária?
Não, eu acho que assim, faltou exatamente isso, sabe? O problema não é exatamente usar, mas assim, já que vai usar, eu acho que faltava essa construção. Tipo, eu sei que eu não sou de dizer ele me parece o cara, mas ele não me parece o cara que... Alguma coisa tipo, ah, eu aprendi. Ou uma troca de olhar entre ela e assistente, de tipo de... É, eu sei, você tá certa e tal, sabe? Uma coisa tipo, eu reconheço que eu estava sendo babaca com você.
Qualquer coisa.
Cara, pra mim foi falha de roteiro. E outra parada que me incomodou também é... Quando eles estão lá com aquele político que tá desesperado, que ele é o próximo odiado, o próximo que vai morrer, não sei o que, que eles montam lá o bunker e tal. A única coisa que eu pensava era, caralho, bota este filho da puta num submarino. Acabou. Não tem abelha no, debaixo d'água, não tem no submarino. Resolveu. O cara vai ficar lá no submarino até resolver essa porra dessa questão aí.
Será que essa abelha não entra debaixo d'água, não? Essa abelha é toda maluca, robótica, sei lá.
Cara, eu acho que não entra debaixo d'água. Se entrar debaixo d'água, não perfura um submarino. O submarino é hermético.
É verdade. É uma abelha robô que se reproduz, olha só.
Não, é o que me incomodou no episódio, assim, eu gostei do episódio justamente por essa discussão, e eu acho que todo episódio do Black Mirror tem essa discussão social mais forte, eu acho válido, entendeu? A questão do hater e tudo mais que a gente tá falando aqui. Mas realmente o que me incomodou, que nem o Gaveta, foram as abelhas, porque meio que pareceu forçação de barra pra ter uma tecnologia, entendeu?
É. É meio adolescente, né? Ou assim, tipo, oh, abelhas mágicas que vão fazer tudo e tal e tal.
Não, e essa coisa de ir te guiando, né? Porque o Gaveta falou, ó, mostrou a abelha. Aí ele não reparou que no início, na primeira morte, ele mostra uma frestinha da janela. Tipo assim, olha, a abelha passou por aqui.
É, só fica naquela dúvida a questão do bolo, né? Acho que o bolo também deixa um pouquinho de dúvida, mas quem já tá acostumado com o fator Black Mirror, fica de olho na abelha.
Teve uma hora que juntaram as abelhas, eu tava esperando aquela cena do desenho animado, que as abelhas iam virar uma mão gigante pra matar na pessoa, sabe? Tava esperando isso.
Aí, escrotizar, cara.
Aqui ela não vai alcançar a gente, aí as abelhas viram uma mão que puxa uma arma e dá um tiro no...
Aí termina com...
Isso é só PPP, pessoal.
De todas as tecnologias Black Mirror que a gente viu, que são tecnologias muito próximas da tecnologia que a gente tem, ou versões daquilo que a gente tem, pô, você pega, sei lá, um Instagram e coloca ele com uma projeção 3D, ou, enfim, uma coisa que a gente tem, essa abelha pra mim foi um salto muito grande, cara.
Você não comprou.
Isso não combinou tanto com os outros episódios de Black Mirror.
É, não que não seja possível, porque é factível, tem nanotecnologia envolvida, essa coisa de minerar, já tem estudos sobre isso, mas realmente é o que tu falou, não é próximo, não é uma coisa que tu imagina que vai ter semana que vem.
Não, é um negócio que você não traça paralelo. Por exemplo, pode parecer equivocado da minha parte, tá reclamando da abelha, quando tem um episódio que tem um ser humano inteiro que é robô, né, na segunda temporada.
Mas olha só, eu acho que não é o fato de não existir, eu acho que é o fato de ser piegas.
É, não, o que eu quero dizer é o seguinte, o ser humano inteiro, caralho, os caras fizeram o ser humano inteiro, beleza, eles fazem lá a abelha, não tem problema. Mas a questão é que o ser humano inteiro, você consegue traçar esse paralelo com a forma como a gente, naquele episódio, como a gente tem o nosso luto, que fala, tipo, porra, o que você faz com a página no Facebook do cara que morreu? Eu já vi gente reclamando, eu não tenho Facebook, eu não conheço muito essa dinâmica, mas eu já vi gente reclamando que, cara, é muito bizarro gente que marca o morto na foto. Tipo,
é estranho,
o cara morreu, o cara faz um comentário e tal, e aí marca a página do cara e o cara morreu. Que coisa esquisita. Mas ao mesmo tempo, você pode falar, mas aí é pro cara conhecer a página do cara, ver quem o cara é. Mas aquilo não é o cara, aquilo é uma página, que é uma... Enfim, eu acho que aquele Android leva a uma discussão de coisas parecidas que a gente tem na nossa vida. É tipo o detetive, né? O negócio, o General Mostarda na sala com o candelabro. A abelha pra ser o candelabro desse assassinato.
Eu acho que a questão é justamente essa, porque em Black Mirror a tecnologia tá sempre em segundo plano, né, assim, tá com um pano de fundo, mas ela é importante pra questão que tá sendo tratada. E a abelha ali, pra mim, o cara poderia matar os haters de N formas, não era porque a abelha não era essencial pra aquilo, entendeu? Então eu acho que essa desvinculação da tecnologia com o roteiro que prejudicou, entendeu?
É, a abelha, eles falam ali que é questão de que não existe mais abelha pra poder as plantas se reproduzirem. Irem, aí eles têm que criar aquela tecnologia da abelha, não sei o que, eles dão uma explicação aqui, mas...
Sim, mas cara, tudo isso você vê que é pra usar essa porra pra matar as pessoas, entendeu?
Sabe o que é o problema? É que assim, Netflix quer 12 episódios? Vamos dar 2 episódios.
Mas de qualquer forma, tirando essas questões que a gente tá falando aí, que eu acho que, porra, pra mim é uma certa fragilidade no roteiro, a discussão no final das contas é bacana. Também fiquei com um gaveta que eu não gostei tanto do final, né? Tipo, ah, tô com ele aqui, tô indo atrás. Porra, que se foda, já acabou a porra do episódio, já morreu todo mundo. Não construíram o suficiente pra me importar com a mulher conseguir prender o cara, com o cara ter sido preso, não sei quem é o cara, a mulher também.
Não, pô, e uma coisa que eu não entendi é o seguinte, por que tinham que pegar o cara de forma escondida? É. Ela fala pra polícia, olha, localizamos esse criminoso, beleza, vamos lá buscar o cara.
Eu acho que não, foi escondido que porque senão ele ia descobrir que estavam perseguindo ele. Porque ele era um cara super ligado em coisas tecnológicas e de repente, opa, tem gente me perseguindo. Então se ele não sabe que estão perseguindo ele, é mais fácil de achar.
Porque ele botou um alerta no Google. Aí a pessoa marca no Foursquare ali, tô do lado do assassino, cara. Ih! Aí ele sai correndo pro outro lado.
Tira foto, né? Tira uma selfie com o assassino, assim.
Mas eu acho que, pô, essa discussão eu acho muito válida, muito bacana. E levanta uma opinião que eu tenho que é extremamente impopular. Mas como eu já me expus aqui pra caralho, já. É, enfim, vou expor mais essa opinião.
Eu não achei
popular,
não, achei não. Que... Fala mais.
Fala da Dilma agora.
Eu acho, bicho, que a internet, brother, acho que nego tinha que ser regulamentado essa porra. A gente se divertiu pra caralho, brincou pra caralho, tá ótimo e tal. Mas agora, chega, agora nego tem que entrar com CPF, tem que fazer cadastro e todo mundo tem que acessar com a sua identidade. Não dá pra você ter uma porrada de perfil anônimo, não dá pra ser... Tem coisas que você faz na internet que se eu fizer na vida real, eu vou preso. Mas na internet tá tranquilo. Por quê que isso acontece? Quando a internet surgiu, era muito uma brincadeira aí. Ah, a internet não conta, a internet não... Mas aí na internet vale tudo, a internet é outra coisa. Mas hoje em dia, isso cresceu de uma tal maneira que a internet não é mais um lugar restrito à internet. Faz parte da nossa vida. A gente anda conectado com essa merda no bolso o tempo todo. A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, tá, sei lá, no Tinder, no pô, até o Uber e o caralho. Agora tá tudo conectado, entendeu? Então não dá pra você ter esses casos que nem aconteceram com aquela a Maju, a moça da meteorologia, todo mundo fazendo porra, comentários racistas na página. Cara, essa porra é crime, bicho. Se nego faz isso na rua, é preso. Mas na internet pode? Eu, pra entrar numa boate, cara, que é um, porra, quatro paredes, eu tenho que dar minha carteira de identidade. Agora, pra entrar no Wild World Web, que é o mundo, que tem tudo livre, eu não preciso mostrar porra nenhuma. Tá errado isso,
mas gente. Mas vou te falar, eu acho que se você bota pra identificar, as pessoas vão dar uma retraída inicial e depois elas vão começar a abusar mesmo identificada, sabia? Que é o que já tá acontecendo.
Mas aí vão sofrer as consequências de acordo com a lei de cada local, né, cara?
Ainda assim, é óbvio que vão ter pessoas que vão conseguir forjar uma identidade na internet. A gente sabe disso. Da mesma forma como existem pessoas que conseguem ter uma identidade falsa, um passaporte falso, o cara é quatro. Mas isso vai ser crime também.
Não, mas olha só.
Tem que procurar.
Mas o bullying, ele pode não ser crime se a pessoa só for grosseira, que sim, nem for com a menina. Uh-huh. Corta os pulsos e se enforca. Tipo, eu não sei se o cara pode ser preso por ter falado isso por ela.
Mas aí, cara...
Isso vai...
Aí você tá falando do bullying específico, mas tem coisas que são crime, ponto. Ah, homofobia, racismo é crime, ponto. Acabou, entendeu? E tem coisas que tem que ser enquadradas na lei também. Difamação é crime, calúnia é crime. A gente vê, hoje em dia, meme decidindo eleição mais do que jornal, cara. É. Porra, tem uma porrada de programa falando de como nos Estados Unidos essa certa desinformação e esses...
Fake news.
Fake news e, né, e fatos alternativos e o caralho é quatro ajudaram um cara a se eleger. Seja você a favor ou contra disso aí, não foi por meios legítimos, entendeu? Foi meio que contando com a desinformação da galera. A desinformação tá muito presente, cara. Tem que ter um basta nessa porra aí.
Pô, vai dizer que enciclopédia não é uma fonte confiável agora.
A Wikipédia já não é, né?
Se eu quiser ser mais polêmico ainda, Caruso...
Porque tá faltando, né?
Achei pouco. Aqui na achei quantidade pouco. De e-mail que a gente vai receber, cara. Eu já tô contando isso.
Ainda bem que ninguém vê Black Mirror mesmo e não vão ver esse episódio, porque se eu vi, sem puta.
Não, cara, quando o nego ouvir esse episódio, minha voz vai ter sido substituída pelo Bruno De Luca, falando várias outras paradas. É isso aí, galera. Pô, muito louco, Black Mirror.
É quando comentar no Twitter, marca @supercaruso. Não marca @podcast, não, porque a gente não vai ter tempo de responder.
Não. @AfonsoSolano com dois F's.
Afonso, você não acha que esse episódio, o cara se vingando de todas as pessoas que fazem bullying e tal, ele não puxa aquela questão de bandido bom e bandido morto? E leva, extrapola isso ao extremo?
Não, é uma tocada que Black Mirror toda leva essa... Tem N episódios que levam isso também, né?
White Bear é o outro também, né?
É, porque ele, na visão do cara, na visão desse hacker aí, pra ele todo mundo era bandido. E era bandido, é, tem que ser morto. Não importa se a mãe de família se faz bem, isso aqui, não, tu fez aquele erro ali... morto. Tu não enxerga como uma chacoalhada contrária a isso que as pessoas falam? Que o bandido, a partir... Aquele lance que você fica... Você fala que ele é desumanizado a partir do momento... Depende do crime que a pessoa comete também, claro, né? Mas a partir do momento que ela comete um crime...
É, cara, aí que tá. Eu acho que, pra mim, não levantou esse alerta de criminalizar algo que ainda não é criminalizado.
Ah,
porque
verdade.
Essas pessoas, elas não tinham um antecedente criminal, elas não tinham um comportamento, não é que nem aquele outro episódio lá do pedófilo, né, que eles estão cometendo um crime. São pessoas comuns, e eu acho que o episódio faz questão de mostrar isso. Quando eles vão lá na mulher que mandou o bolo, a mulher é uma professora primária, não tem como ser mais fofo do que isso, sabe?
É um signo, inclusive. Eles botam um signo pra dizer que
é.
Até a pessoa mais pura é capaz de cometer esse pecado, vamos dizer assim.
Que todo mundo faz isso. Cara, tem um mangá que fala um pouquinho aí dessas questões, que é aquele...
Death Note.
É Prophecy.
Death Note também fala um pouco, né?
É, Death Note fala, mas vai mais pro campo do fantástico, né? Porque tem o Anjo da Morte, tem o Caderno, né? Tem umas paradas mais fantásticas, né?
Sim, sim.
Esse Prophecy, que é da JBC, são três mangazinhos só, é tipo uma série fechada, e é um cara, bicho, que vai no YouTube e pega uns malucos, tipo, acusados de N coisas, esses caras que a galera falaria morte para o fulano, e mata o cara ou tortura o cara num live feed. E aí fica aquela discussão, tipo, porque uma galera tá vibrando porque o cara que ele pegou é um, né, é um, sei lá, um degenerado, ou um doente, ou um filho da puta e tal. Mas ao mesmo tempo o maluco tá cometendo um crime e fica nessa discussão de, tipo, caralho, que isso? Vocês estão malucos? Qual é o limite? Aqui também. E as pessoas que estão comentando não veem que aquilo tem uma consequência real, porque tá todo mundo tão desensibilizado já, uhum, de achar que a internet é um foda-se generalizado, a internet não é verdade, sabe? Que fica lá falando, tem que matar mesmo, tem que não sei o quê. Cara, achei bem bacana esse mangá aí.
Não, eu acho que representa bem essa discussão que a gente tá tendo, representa bem o que é o Black Mirror, né? Que, por exemplo, esse episódio, uhum, sem dúvida nenhuma, a intenção, o plot dele é atentar pro hater da internet, pra você ficar no anonimato e você ter esse certo poder de decidir as coisas porque não é com você, ou você tá em casa, tá escondido atrás da tela do computador.
Ou mais que isso, o simples julgamento das pessoas. Hoje em dia é normal. Mal você julgar as pessoas. E aí ele leva isso ao extremo.
Sim, e a série como um todo leva você a pensar em outras coisas, como o Gaveta já associou com a questão da punição, como, pô, eu o primeiro episódio da terceira temporada, eu falei, caraca, eu me atentei que o Facebook tem estrela depois de ter visto o episódio. Aí você vê o hacker, fala, caraca, o cara pode monitorar sua vida. Então, eu acho que o plot maneiro da série, que fica da série, é que além disso, conforme você vai assistindo, você começa a atentar na a sociedade que tá à sua volta, né?
Não, e tem um caso até de uma mulher que foi linchada.
A creche.
Ela vazou alguma coisa que aconteceu no Facebook, que a mulher era alvo no Facebook de ter cometido um crime. Era um crime bizarro, tipo, uma babá que...
Não, foi em São Paulo isso, não foi? Foi acusada de pedofilia, um lance desse, ou matar...
É,
pedofilia
mas aí,
não, era de matar criança.
Isso, aí tomaram como verdade e foram, né?
Não, e pegaram uma mulher que não era ela, era parecida.
Nem se preocupe em averiguar os fatos,
mataram,
né? Na verdade, as pessoas simplesmente repassam e causam o caos.
É, exatamente. É, aquele mob mentality aí, de tipo, de porra, é isso aí, pô, olha aí, o cara recebe uma mensagem no WhatsApp, repasse para não sei quantas pessoas você vai conseguir, e toma aquilo como fonte fidedigna de informação, mais do que um jornal que o cara tem obrigação, porque o cara do WhatsApp não tem uma obrigação. Um jornal, se o maluco publica uma merda que o nego depois desmente, o jornal é processado, o jornal perde o direito de publicar, o cara é quatro, então ele tem uma responsabilidade. O filho da puta no WhatsApp não tem. Ele escreve o que quiser. E as pessoas, porque aquilo é mais pessoal, vem direto no bolso delas, na mão delas, vem de algum amigo delas que recebeu de outro amigo, não sei o que, aquilo ganha mais força do que a informação checada.
Não se preocupa com nada. Não se preocupa nem em perguntar da onde o cara buscou aquilo, né? Tá falando, tá falado, né? Meu amigo.
Eu quero saber quem foi a primeira pessoa que escreveu aquilo no WhatsApp, né? Deve ser engraçado, né? Voltar aqui.
É, cara, e a quantidade de texto que o Veríssimo tá escrevendo escrevendo aí sem ter escrito.
O Jabor também, né? O Pedro Bial.
Clarice Lispector.
Gente, Milor Fernandes começou a escrever muito mais texto depois que morreu.
Parte do plot.
É, tá escrito aqui.
Ah, tá escrito aí?
Tá.
Ou tá escrito na tua anotação?
Não, tá escrito no plot.
O que que fala?
Plot, 2 pontos. Tudo pedofilia.
É tudo pedofilia. Ponto.
Você torce pelos caras, mas é tudo pedófilo.
The man asks, how long are they? Revealing that he had been masturbating to child pornography.
Pô, mas tá escrito em chinês, cara. É. Pô, aí dificulta muito pra gente.
História do Cooper, que é um cara que tá viajando o mundo afora.
Fazendo Cooper.
eu vi chegando de longe essa viada.
Na risadinha, na risadinha eu já percebi, né? A risadinha maldosa.
Ela demorou porque ela veio fazendo Cooper, né?
Veio.
Aí ficou com o Cooper feito.
Rapaz, que sinto, vamos de fora.